noite toda acordada.
Ai, não, me lembrei dessa vez.
Então, estamos aqui novamente no nosso encontro das 10.
Com a boca cheia de pão.
Com a boca cheia de pão.
De todos os dias.
E hoje a gente está com menos integrantes, só está eu, Viviane Matos e Jorge Henrique.
Luiz.
Jorge Henrique. Você já viu que ia ter uns 3 programas que eu falo que seu nome é Jorge Henrique.
Mas tá então, bom, então.
É o seu nome, artístico.
Nada com, Adam, como sempre, deu um nó na gente. Disse que ela é na operação.
Abandonou.
Não voltou nunca mais.
O Enio ainda tá com a cara de bumbum e não vem.
É, a gente vai falar dele hoje de novo.
E
pronto. Vamos falar. Quando a gente fala de quem não vem.
Não, o nosso tema hoje é o Jorge mora com uma coruja.
Isso.
Entendeu? A gente vai dissertar sobre morar com outras pessoas.
Muito bem.
Sobre morar sobre outras pessoas. Você já morou com outras pessoas, você mora com outras pessoas e eu já morei com outras pessoas.
Eu já morei com 4 pessoas, 5 comigo.
Ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo.
Meu Deus.
Foi muito ruim.
Eles dormiam todos na mesma cama e era ao mesmo tempo.
Que isso? Mentira. Isso era um filme da Bootman?
Não, mentira. Tinha 4 quartos. Era lá em casa, tinha 4 quartos.
Aqui, aí. Era aqui do lado.
Do lado da ponte.
É, 2 pessoas dormiam no mesmo quarto. Não era eu, porque nunca dividi quarto com ninguém. O quarto era só pra hoje. Franfrá.
Uai.
Tá boa.
Dá nada, eu gosto quando fica...
É porque ela tá com muito fritada. A massa.
É porque ela tá com a massa de bolo. Fofa. Com a massa de bolo.
Pra mim tá boa. E olha que eu tô sem paladar, sem olfato.
Tá bom.
Tupida.
Você, se a gente der um pedaço de terra pra você, você vai achar bom.
Você gostava de morar com 5 pessoas?
Como é que horrível. Conta aí pra gente como é que era a sua relação em morar com 5 pessoas?
Minha relação com eles era boa. Não era boa na casa.
Não.
Só via suja, ninguém limpava. Ninguém limpava o banheiro, ninguém limpava nada.
Não tinha uma regrinha?
Tinha grudada na geladeira.
E ninguém usava.
Pra toda vez que você abrir a geladeira lembrar, né?
Já viu o cara que tinha na pia? Em cima da pia tem uma folha. Escrita alguma coisa. Sujo ou limpe.
É. Na parede da pia tinha assim. Aqui não existe a regra. Tá limpo, já pode sujar, porque tem uma pessoa que dizia isso. Se tá limpo, já pode sujar de novo. Sujou, limpou, esse caralho.
Exatamente assim.
Mas não adiantava muito nada não. Ah, era muito ruim. É sério, sem brincadeira. Era muito bom, porque eu tinha 200 reais de despesa em casa. Nesse sentido, era muito bom. Eu não pagava nada, praticamente.
Mas, por outro lado...
70 reais de aluguel. E quando dividia pra todo mundo, ficava 70.
É.
Não dava 110, era bem pouquinho.
E essa era a parte boa. A parte ruim era não ter
a
paz.
Sujeira em casa. Não tinha paz e sujeira em casa.
Você queria dormir, tinha um som maior altura.
Sério?
É, ele trapitaria ainda. Ou seja, de manhã ele ligava o som bem alto. Mas assim, isso nunca me incomodou. Quem quiser ligação pode ligar, que não me incomoda dormir, não.
Eu
que me incomoda é sujeira mesmo. Assim. E eu não sou uma pessoa que tá limpando as coisas toda hora, não. Se eu disser isso, eu tô mentindo, mas eu tenho consciência, né? Meu quarto era de frente pro banheiro, eu não aguentava ficar dentro do meu quarto. Só eu não tava no banheiro, porque eu não aguentava.
Caralho.
Aí, tipo, morava eu e mais 3 meninas, e eu ficava pensando, caralho, todo mundo faz xixi, elas 3 fazem xixi sentado, será que não tem nojo de usar o banheiro?
Fica sacudindo.
Não, será
conta
que...
aí pra gente, por que o banheiro fica tão sujo? Você que é menino.
Não fica sujo que suja o banheiro, é os homens. Inclusive,
olha,
dei texto em casa. Inclusive, dei texto em casa e descobri tudo. Wanderlei faz xixi sentado.
Agora?
Não, ele sempre faz xixi sentado.
Como é que ele suja? Faz
não
sentado.
É ele.
É Lucas.
Quem descobri tudo. Eu disse, eu lavei o banheiro, saí do banheiro já. Lavei o banheiro. Se eu ver um pingo de xixi nesse banheiro, vou fazer limpar.
Eu faço xixi com em casa, não acordo, às vezes, porque eu não me lembro de me sentar.
Oi, com a língua.
Mas quando eu me lembro, eu me sinto.
Jorge, com a língua. Aí, Jorge, aí quando se acusou logo. Oi, Lucas, já sabe, né? Aí ele, porque se você também, bonito, ele, eu faço xixi sentado, querida.
Eu também me sinto pra não sujar, é sério, porque...
Ele tá limpinho agora.
Quando você fica xixi em pé... Sempre fica um finguinho, né? Aí fica adorando.
E ele pinga no chão.
Não, no chão não, mas quando o xixi bate no vaso, o pinguinho voa assim, ó. Aí suja e fica fedendo depois.
Podre.
Lava o banheiro de manhã, de tarde, tá fedendo.
Pronto, aí descobri tudo, descobri quem Quem suja é Lucas, aí agora toda vez que ele
coisa. Tô cheio.
Quer não? Guarda. Eu trouxe.
Quer não?
Ele fica desconfiado. Fica desconfiadinho.
E você, como foi morar com outras pessoas?
Com várias ruim. Pessoas que você morou.
Porque nunca é bom morar com outras pessoas.
Na verdade, não foi ruim, era bom. Eu morei com...
Zé.
Eu morei... Morei, tipo, numa república.
Com muita gente.
Que era um prédio meio república, que era um prédio com vários
ela
quartos.
Mais sete.
Eu vou comprar um café.
Numa casa, quero.
Era um prédio com vários quartos, entendeu? E aí, tipo, a gente morava cada um em um quarto, mas em um prédio. Era estranho, era no centro de BH. Só que esse prédio era muito, muito... Era uma, meio uma favela.
A cozinha era comunitária e o banheiro era... também.
Não, a maioria dos quartinhos tinha banheiro, mas a cozinha era comunitária.
E a sala também,
tá? A sala também. Ou você poderia colocar...
Fazer seu quarto de sala.
Isso, pode colocar uma TV no seu quarto, entendeu? Se você quisesse. Mas muitos eram bem pequenininhos, aí não cabia.
Não cabia.
Só que, tipo assim, esse prédio, ele era meio... Quase uma favela. Não era uma favela, era organizado. Só que, tipo assim, roubava-se muitas coisas. Tipo, se você
era
deixasse
sujo.
Alguma coisa na cozinha, você tinha que guardar dentro de algum lugar trancado. Tipo, dentro de uma caixa trancada. Porque senão o povo roubava suas coisas. Isso quando não roubava sua caixa, entendeu?
Caralho.
Tinha tudo nesse prédio, tudo, tudo, tudo. Tinha assim, ele era 10 andares. Tinha 1 milhão de quartinhos. E tinha tudo, você falou assim, não, quero comprar uma droga. Tinha uma menina que vendia droga no prédio.
Oi.
Não, quero comprar um...
ainda chegou pra complementar o nosso coisa. Não podemos mais falar dele.
É, gente.
Porque ele acabou de chegar.
Ele acabou de chegar, então a gente vai ter que parar.
A gente vai ter que mudar o assunto.
Dores de cabeça.
Foi a minha situação.
Hein? Aí, esse prédio era um...
Bora.
No cartório?
A gente está recebendo uma intimação ao vivo.
Jorge, a gente está em ligação, por isso que a gente deu um minuto de silêncio.
Oi, não entendi, desculpa.
Ele vai ser preso.
Sim, pode falar.
Vai rasga. Vai rasga.
Por que você falou que trabalha na tela tão educado? Chega da raiva.
Depois eu vou localizar o protocolo do meu amigo de
vida,
tá bom?
Tá certo.
O três primeiros dígitos do seu CPF. 059. Qual o restante, por favor?
810-725-80.
O seu nome completo?
Jorge Luiz de Andrade Mato.
Obrigada, seu Jorge, pela validação, tá? Agora eu vou localizar o protocolo do
meu
amigo.
Meu Deus, que retarda. TMT vai pra onde? Vai pra lua.
TMT é áudio, Anatel. Já fui, Anatel.
Tá bom, não.
Eu não quero não, tô me oferecendo as coisas ruins.
Você vê o back-office tratava na tela?
Não, mas dá pra comer.
É um saco. É o pior back-office do mundo inteiro.
Não,
hein?
Anatel.
E aí, esse prédio era muito cabuloso. Tira do vovó, vai ficar toda a gravação dela aqui.
Diga.
Aí esse prédio era meio cabuloso, aí morei lá por 1 ano e meio, mais ou menos.
Sim.
E aí depois eu fui morar com o Zé, em Juiz de Fora. Que era bom. Que assim, os 2 primeiros anos foi bom pra caramba. A gente tinha uma casa bonita, a gente pagava barato, porque era da mãe de um operador. E era uma casa super organizada, que era um condomínio de casinhas. Só que no último ano, o Zé, como eu ficava...
Morei quantos anos com ele?
Morei quase 3 anos.
Porra.
E aí no último ano, o Zé, como trabalhava menos do que eu, porque eu já era um coordenador, só que não oficial... Eu ficava na empresa quase o dia inteiro, de manhã até de noite. E o Zé ia embora. Quando dava umas 3, 4 horas, ia embora pra casa. Aí
ele
o Zé era supervisor também. Ele era responsável pra pagar o aluguel, o condomínio e as contas. E eu dava, sim, o dinheiro a ele, ele ia pagar. Aí ele começou a não pagar.
Falei.
E dar o zigue nesse dinheiro, entendeu? Até que um dia cortaram a nossa luz.
Ei, você fica puto.
E ele já. Aí eu, no, quando cortou, eu já tinha descoberto que ele não tinha pago. Eu tinha pago 2 meses de aluguel.
Carai.
Aí eu tive que sair pra vender umas paradas, pra levantar um dinheiro pra pagar as luzes, pra ligar a luz. Aí eu fui sair de lá. Aí eu fui aluguei um apartamentozinho pra mim na quebradaraça.
Porque era barato.
Porque era barato e eu tinha que sair de todo custo. E aí fui morar lá, na quebradaça. Aí foi bom, foi essas duas experiências. Mas era bom morar com o Zé, a gente era muito cúmplice um do outro. Entendeu? O Zé gostava de arrumar casa e eu não bagunço muito. Só que o Zé comia minha comida, em contrapartida, porque ele não comia. Ele não comprava comida. E nem me dava dinheiro pra comprar. Aí ele comia minha comida.
Entendeu? Mas ele limpava a casa.
Mas ele limpava a casa
inteira. Então ele era, você pagava pela faxina.
É, mais ou menos isso. E você, como é morar com Vanderlei?
Nunca teve problema com o Vander, não. Assim, eu e Vander, a gente é muito...
É, por isso que
a gente sempre foi, tipo, a gente nunca foi muito amigo, sim, amigo demais, então isso é bom, isso não atrapalha e não confunde.
Sim, porque
a
eu
liberdade.
Tive que fazer outra recarga. Minha reclamação não é referente ao que você está falando, essas informações eu já sei todas, já me passaram no atendimento.
Já está no texto,
a minha reclamação
na mulher da Nata
é referente à informação passada errada. Só isso, essas informações que você me passou eu já sei.
Saúde.
Então, é isso, tipo, a gente nunca foi muito amigo pra invadir o espaço um do outro. Isso é bom porque você respeita o espaço do outro. Você respeita quando o outro tá com raiva, ou então quando o outro tá no quarto. Depois que Thaís foi pra lá,
com certeza,
é que ficou um pouco... Não sei, eu acho que não mudou muita coisa, mas era diferente. Um mundo só meu e dele.
Exato.
E uma visita no fim de semana pra... Alguém que mora lá sempre. Mas eu acredito que não tenha mudado muito. Ele não...
Sim.
Não, até porque foi de comum acordo mesmo. Ele sabendo da situação, eu acho que é o respeito de comunicar, de conversar com o outro. De...
Uhum.
Ah, não, eu sei, tudo bem. Não, tudo bem não. É, tipo, é a nossa casa. É o lugar que a gente tem que querer voltar todo dia. Então... Mas eu gosto de morar com o Vander, acho que foi a melhor pessoa que eu já morei até
quando,
hoje.
Quando eu retornei,
eu me dou
quando eu liguei
muito
pela segunda
com
vez, a supervisora que me atendeu já tivesse tomado esse posicionamento,
já morei
não teria entrado em contato com
amigo de verdade,
então,
que era muito meu amigo antes.
Teria evitado todo esse transtorno.
E
ela também não me passou essa
se meteu
essa
na minha vida e a gente acabou a amizade
não,
e separou.
Ela só disse que não era daquela forma e pronto, acabou. E não é assim.
Tipo, acabou a amizade por uma besteira. Porque ele queria que eu voltasse com a minha ex e eu não queria.
Devolve
a recarga. E o Wender, você?
Depois
como...
que eu fiz a recarga,
guarda pro próximo.
Como que você. Quando foi que você como foi sua experiência de morar com outras pessoas?
Eu nunca morei com ninguém, senão meus pais, assim, meu irmão. Nunca saí de casa.
Você tem
ele
dois irmãos.
Ele
tá?
Não sabe o que é pegar dinheiro e comprar desinfetante.
Ele
não,
sempre
mas...
fala meu irmão no singular.
Não,
ele
porque
tem
meu
mais
irmão mais velho já saiu de casa, já mora sozinho. Aí ele é
mas ele
dele,
existiu lá um tempo,
dele,
né?
Tá, mas aí já tem muito tempo, já tem que ele existiu lá em casa, já tem, ó, uns 4 anos já, velho. 3. Não, velho, muito tempo, velho. O tempo que ele existiu lá eu tenho 16, velho.
Não tem muito tempo, né?
É, 4 anos, velho. Agora, assim, no tempo que ele morava lá em casa e ele era meio que casado com a mulher dele, aí era
tá bem, tá bom.
Não com essa atual, uma namorada que ele tinha antes, que ele meio que casou lá em casa, entendeu? Trouxe ela pra
tá
morar
bem
lá dentro de casa. Aí era um inferno, velho.
Por quê?
É, velho, porque...
Sim.
Por exemplo, lá em casa são, tipo, todo 4 homens.
Uhum.
Só minha mãe de mulher.
Uhum.
O pinto dos 4 caras que ela já viu é filho, então marido dela, então tá ok.
Uhum.
Com outra pessoa que não é minha mãe, você perde a privacidade, velho.
Chegou,
quase no final
com
do programa.
7 litros de café.
De todos os dias.
Meu Deus.
E aí, galerinha?
Eu ia tomar Red Bull nada?
Tá
tomar
café, ué.
Chegou agora.
É porque o povo
tava
dando uma Red Bull, mas chegou e já foi embora já. A menina já chegou lá falando da operação. Fiz engraçado, né? Mandei você ajudar a operação daqui, sem falar de passear de Red Bull. Chegou lá acabando.
Tá bom.
Então tá fazendo tudo que eu pedi. Aí espera aí
passar.
Tá. Eu pedi, vá pro piso daqui, né? Ajudar. Aí o caba vai e vai pegar a Red Bull.
Nenhum.
Qual o tempo de hoje?
Morar com outras pessoas.
Ah, eu nunca morei não.
Nunca
não, você
casa
tá no mesmo patamar de Wender que tá contando a história dele. Tá, não, beleza. Tá, sua mãe.
Eu morei só, mas não.
Sua mãe conheceu os pênis, que era seu.
E o
marido dela. Namorada, da pelada na casa.
Do marido dela.
Ai, que delícia. Mas... eu morei sozinho um mês, inclusive.
Tipo, aí vem uma pessoa totalmente estranha, que não é do nosso âmbito familiar. E aí acaba perdendo a privacidade de todo mundo, tá ligado? Tipo...
ah, porque vocês andavam de cueca, saía de toalha.
Saía de toalha, isso aí eu não podia você fazer mais, entendeu?
É, não, com a mãe dele só lá, de boa, porque era a mãe de todos os filhos e mulher do marido.
Do marido, é. Já vi todos esses pintos aí, até
nossa,
bom, velho, meu marido vai ter
outro. Nossa, minha pintinha.
Com meu marido.
Uma outra pessoa, uma terceira pessoa, assim, que não tá vinculada ao âmbito familiar, é muito chato. Foi um ano, mas tive raiva dentro de casa, pô. Mas tive raiva dentro de casa, foi nesse período.
É bem ruim.
Aí, fora ele e eu, todo mundo já dividiu.
Já.
Sim. Então ninguém sai de calcinha e de cueca por aí.
Adam chegou.
Eu já falei.
Entendeu?
Não, morar com ela é tranquilo. É bom. Assim, eu quero morar só, mas morar com ela não é
eu
ruim.
Não. Eu não me vejo sem Wanda hoje em dia. Tipo, eu pensei em comprar uma casa. Eu quero que tenha um quarto pra Wanderlei.
Rapaz?
Não, mas isso existe. Eu assisti
tipo,
um filme.
Eu
assisti um filme.
Eu sei que ele não vai querer, porque ele vai querer casar.
Um filme da Netflix, mas... que chama Tal Pai, Tal Filho. Agora, assisti há uma semana, duas. Pô, é um filme muito bonitinho, entendeu? Tipo, é da Netflix mesmo, a produção da Netflix. E é um filme super bem feito que conta uma história assim. Tipo assim, é um pai que vai encontrar a filha depois de, tipo, ter abandonado ela com 7 anos e passa assim, tipo.
Quando tá abandonando foi meio.
45 anos.
Foi, vou tentar passar meu pai.
Passa 45 anos, sei lá, um montão de anos, ele vai rever a filha. E por que que ele vai rever a filha? Porque ele viveu a vida inteira com um amigo. Eles trabalhavam juntos, faziam tudo juntos, eles não eram mim, mas eles não casaram e eles foram morar juntos a vida inteira. Eles foram solteiros e moravam juntos a vida inteira. Tiveram namoradas, mas tipo, nunca separaram um do outro. E aí o amigo teve Alzheimer, o pai da menina cuidou dele.
Será
até
que
ele...
quando vai ter Alzheimer?
Vai,
cuidou
vai,
dele
é.
até ele ficar bem velhinho. E gastou todo o dinheiro que eles tinham construído junto da empresa que eles tinham, cuidando, um amigo cuidando do outro. Então tipo, ele termina quebrado só com duas casas, que cada um tinha uma casa, mas eles moravam em uma só, a outra era alugada. E aí a filha vai, entende, não sei o que, eles voltam pra vender as casas, pra reconstruir do zero as coisas, lá, lá, lá. É mó bonitinho.
Não, pra eu morar, assim, com alguém numa casa comprada, desse jeito, sem ter casa assinada, eu tinha que ter dinheiro pra poder pagar pra todo mundo fazer tudo. Porque assim, aí eu ia ter certeza que não ia ter, mais, não ia ter nenhum tipo de problema em casa. Até alguém pra limpar a casa, fazer comida e lavar roupa, essas coisas. Pronto, acabou o problema de morar junto é só esse.
É porque Jorge já morou com 5 pessoas.
Ele sabe.
Né? Eu sei, Jorge não foi meu operador?
Já foi lá em casa, amor.
Já, não, quando você morava aqui debaixo aqui. Da ponte. A ponte aqui.
Aqui, a ponte é aqui.
Eu não tô perto.
A ponte é aqui. Porque aqui não é outra empresa?
É, aqui é Santa Maria.
É, a ponte é aqui.
Onde é que eu tô, Brasil? De repente, o Rio é ali.
Então,
o Rio é aqui.
É, o Rio é aqui.
É aqui.
Então, a ponte é aqui.
Tanto que aqui tem uma porta, se você seguir reto, já dá no Rio. Aqui esse corredor não tem uma saída. Você abre,
tá perdido.
E você, como é que foi a sua experiência? Morando com outras pessoas?
Não, mas eu só moro com o pai, eu falei, parece uma casa. É isso, querido.
Quantos anos já foi no seu quarto?
Porque eu vejo suas fotos.
O quê?
O quarto dele parece uma casa.
Seu quarto parece uma casa.
Porque a casa lá é casa grande.
É na praia, né, que você mora?
É.
Ah, então as casas é casa de praia, tudo grande.
A porta do quarto dele é desse tamanho, assim.
Não, não
sei. É
aquelas portas, igual a da casa da Silmária, que é daqui no...
Não, a porta lá de casa, tá aqui da entrada hobby. É assim, grandona, mas no meu quarto não.
Tá aqui pro hobby e acabou a história.
Tá com o quê?
Aqui pro hobby.
Não, aqui me dá dinheiro. Aqui me dá dinheiro.
Venha não.
Não, eu não vou conseguir voltar a ser sustentado pelo meu pai, sem condições. Sem condições. Eu comecei...
Só os seus luxos, né?
Eu comecei... É, porque eu luxo pra caramba. Eu comecei aqui só pra ter uma experiência profissional, né? Na carteira, porque eu nunca tinha trabalhado. Eu tava com 23 anos sem nunca ter trabalhado. Eu pensei, quando eu sair da faculdade, que eu me formar, vamos perguntar, experiência profissional.
Amar vivo, linda.
Zero, não. Aí eu fiz, eu vou começar um emprego,
agora,
pelo menos.
28,
é? É. Vou começar um emprego, comecei aqui como operador, né? Agora já chegando, cheguei e tal. E aí eu não saio mais, porque, tipo... Agora tem meu luxo mesmo, como ele falou. Eu não vou voltar a fazer meu pai pegar a
pagar. E você é apaixonado pela gente, da mão.
Eu gosto aqui.
É apaixonado.
Dias, tá se não tinha pedido pra sair há muito tempo.
Nos minutos finais, que a gente vai alugar uma casa, vai morar todo mundo
tá
junto.
Tá arrependido. É uma má hora dessa. É uma má hora, viu? Acaba com qualquer amizade.
Qualquer Acaba.
Ó, você quer acabar com a amizade, ou então quer acabar com o namoro, vai morar junto, porque não dá certo.
Porque se você é muito amigo, tipo eu e o Jorge, a gente é muito amigo, mas cada um na sua casa.
Não dá não, pode morar.
Não dá pra morar junto toda hora. A gente briga no mesmo piso. Porque se desentende, porque você
acha que ela tá certa e eu acho que eu tô...
Você não tem aquele respeito de quando é uma pessoa desconhecida. Por exemplo, se eu for morar com você, você não me conhece. Tipo, a gente não é amigo.
Mas aí
então,
três meses dá certo.
Você não tem o respeito de, tipo, de respeitar aquela outra pessoa. Você é amigo, você acha que você pode tudo.
Então por que que dá certo?
Não, depois a gente fica bêbado e transam, né?
Porque eles não são amigos.
Não, a gente é amigo, mas...
Assim, depois toma uma personalidade transa, né?
De Fernanda é diferente da de Viviane, a de Ivana é diferente da minha.
É.
E a personalidade é muito parecida, então acho que...
É.
A gente, no dia que quando a gente ficou sempre no mesmo piso, durante
a gente se engalfinhava.
Todo dia a gente brigava.
Tem que lançar até aí. Carlos, vai falar comigo?
Com seus 3 então, litros de café.
Tem que acabar de tomar.
É, vou terminar.
Aí a gente vai dando tchau. Hoje é quarta,
finais,
né?
Ela acha que
sim.
Tá certo, ela tá certa. Quando eu acho que eu tô certo, eu tô certo.
É
todo
madeira.
Mundo tá certo, bom dia.
Você é amada aqui, né?
Oi, amor. Eu acho que não tem. Ah, eu tentei lançar ovo, não consegui não. Vou tentar.
Liguei. Beleza.
Então tá, vamos finalizando aqui mais um encontro das 10. Amanhã okay. Estamos aqui novamente.
Ah, o
novamente.
Handicap asiático. Deixa eu ver. Eu não sei como é que...
Estamos aqui novamente. A Adam tá fazendo uma jogatina, então por isso que vocês estão ouvindo coisa de
jogo. Ou seja, jogo, esse então. Time vai fazer,
tá?
Não vai fazer
tchau.
Nenhum gol ou menos que o e-mail.
Então, hoje aqui é o nosso encontro das 10. Com a boca cheia novamente de pão.
O Wendel vai falar mal de Vivi.
A gente decidiu falar mal dos integrantes que não compareceram hoje. Hoje estamos só eu, Mariane Aventura e o Wendel.
Mariane Aventura.
Então a gente falou que ia falar mal de Jorge e Vivi, que são os outros integrantes da bancada. Mas aí a gente chegou à conclusão que não tinha nada mal pra falar de Jorge. Já o Wendel tem alguma coisa mal pra falar de Vivi. A gente não sabe muito bem o que é, porque ele não tá querendo dizer agora. Ficou tímido.
Tipo, não é falar mal de Vivi. É tipo, de Jorge é uma pessoa muito... O Jorge é bem mais próximo de mim do que Vivi, apesar de eu ter muita melhor a Vivi também. Mas de Jorge, o que é que você fala mal de Jorge? Os relacionamentos dele. Mas se ele se predispõe a passar por determinado tipo de situação,
joguei
é com ele
bebida
mesmo,
na ferida.
É bom que o álcool cicatriza. Tipo, se ele se predispõe a fazer determinado tipo de papel, que eu não faria, mas ele se sente bem fazendo aquilo, ele disse que tá bom pra ele, você vai falar alguma coisa? Não, o relacionamento dele, velho. Então... É ele.
É.
Então, não tem o que falar de Jorge.
E Vivi?
Já
disse. Rasga, vai, ele tá entalado. Tava dando um tapa nas suas costas.
Não, pô, Vivi não.
Ele tá fazendo caras aqui, né? Vocês não conseguem ver as
caras. Pela primeira vez eu tô fazendo expressão.
Ei, verdade, caramba.
Você falou o que do Vivi? Eu não tenho convívio assim com ela pessoal, assim, se não for em festa, se não for tomando cachaça.
Ah, então você tá querendo viver, dizer que Vivi é perdida.
Não.
Só vive nas festas, nos reggae.
Não, eu só conheço ela assim. Tipo,
da
fora caralho, da empresa, véio. Só quando a gente tá tomando cachaça dentro da empresa. Só as pataquadas que a gente
puta
vive
merda.
Aqui diariamente.
Caralho, Vivi é a rainha do reggae. Meu Deus.
Vivi, eu é o rei e a rainha, dançar a rocha só que duro. Não tem o que falar de Vivi.
Eu só acho que Vivi poderia dar um tom pra aquele cabelo dela.
Mas é porque ela não quer passar química, ela já justificou porque ela tá ficando com o cabelo parecendo de Ronald McDonald. Ela já justificou, já, porque eu não quero passar química, não sei o quê, quero que volte ao natural,
né?
Eu vou deixar castanho, vou deixar nas cores natural, ok? Mas escolheu. É por isso, tá meio vermelho, alaranjado, preto, loiro.
Olhando daqui, agora o cabelo dela tá ficando tom de salgado da ama, assim, né? Algum pedaço dele tá um laranjadozinho, assim, igual com as coxinhas.
Eita!
Tá de coxinha mesmo, pra duas pessoas falar ao mesmo tempo, tá alaranjado de coxinha.
E Jorge que dá selagem naquele cabelo e continua cacheado, né? Então tem alguma coisa errada. Ou é a selagem que ele tá dando.
Não, mas ele deu pra selagem, né? Então acho que ele não...
Não, não é não, porque é aqui, olha.
Não, mas
é
sim, mas seu cabelo é grande. O de Jorge é um
pequeno,
toquinho,
é bom,
acho que ele não
é bom,
puxou
é bom,
direito
puxando.
Quando ele tava dando a chapinha. Tinha que ter puxado direito, né? Acho que ele não puxou aqui atrás. Você perceber aqui em cima, tá mais cacheadinho do que aqui na frente, porque ele não puxou
direito. Ele vai ter que deixar o cabelo ficar grande pra poder puxar e dar o corte.
Mas ele não corta, deixa. É o que eu faço, Zé.
Ele corta.
É, ele vai ter
meu
que
cabelo
deixar.
Tá grandinho. Vou passar selagem pra ir pôr, não. Tá vendo que ele tá grandinho? Você tem o que pra falar de Jorge, Mara?
Nada.
Nada.
Eu gosto dos dois.
Eu acho que ele deveria tomar Rakutan também.
Isso.
Meu remédio pra espinha. Mas você não
eu
pode fazer nada, mano.
Meu.
Você toma. É tipo uns 8 meses de tratamento, né?
Sol, nada. É.
Você não pode tomar sol, você não pode tomar bebida alcoólica, você não pode tomar porra nenhuma. Acho que nem uma tipirona você pode
meu
tomar.
Deus.
Porque é bem forte. O meu é. Não, o meu? Não vou lembrar, não. Aí, tipo assim, nos primeiros 10 dias você passa e deixa uma hora antes de dormir e lava. Depois, se não der reação, você fica no todo e lava de manhã. Ele é muito bom. Porque, tipo, como melhorou, eu parei de usar. Mas eu vou voltar a usar o restinho, porque melhorou bastante.
Melhorou?
Melhorou. Minha pele tá voltando a ser o que era. Tipo, não é oleosa mais, tá vendo? E todos os dias eu uso a sepsia. Mesmo usando ele, o neutro. Eu vou voltar. Tem um restinho lá ainda, eu vou voltar a usar e vou marcar a dermatologia.
É só já de passar um pouquinho de maquiagem.
Aí piora, ficar botando por cima.
Mas aí não parece tanto. Vivi, pode parar de passar tanta argamassa na cara. É, Vivi, pode parar de fazer, só de passar tanta argamassa na cara.
Não, mas sabe o que acontece?
Ela se maquia bem.
Ela não, ela se maquia bem, mas é o que? Mas é uma...
né?
O problema é o seguinte, quando você vem muito assim, que você quer vir normal, quando ela vem normal, todo mundo fica falando. Mulher, não sei o que, tipo, eu prefiro vir assim sempre. Quando eu passo às vezes pó na cara, ai, tá maquiada. Não, é pó que eu passei na cara. Pó
não,
puro, assim.
Aham.
A gente já tomou até café.
Ada chegou com 3 litros de café de novo.
E tipo, eu gosto dos dois. E por gostar dos dois, cada um tem seus defeitos. Vivi teimosa.
Mas Jorge
grossa,
também é? Jorge também
é? É, mas ele é ainda mais...
Pronto, o mal de Vivi. Ela dá coisa em todo mundo quando ela tá puta. Ela...
Mas
tá com raiva
não,
porque
é assim.
Os restos dos rebeldes têm.
Ela
todos
é assim,
faltaram,
ela
por isso
mal.
Que a pauta do programa de hoje é falar mal deles.
E por isso? Porque eles faltaram, sempre tem aqui.
Jorge.
Eles
bom dia. Jorge veio meio-dia porque não tem aula hoje. E Vivi tá no negócio do eleitoral, porque todos os meus supervisores vão ser mesados.
Menos
todos.
Eu. Eita, menos
caraca,
eu.
Véio,
menos
pergunta,
eu, tá foda.
Nunca vi.
E aí, ele tem folga, né? Tem
que dois dar... dias de folga por cada dia de eleição que ele
caraca,
vai lá. Cada dia de assim. Treinamento.
Se ferrou.
Todos já foram. Vivi, Mari.
Jorge.
Mas ser mesário não é voluntário. É que chamam, né? Não convocam.
Convocam, mas você pode tanto pedir no TRE, quanto você pode...
Mas
tipo, fazer a solicitação para quando for no período que eles forem fazer a seleção, eles chamam também.
É que tem coisa que
não dá pra velho. O problema é que é mais trabalho você ir cancelar do que você ir fazer o serviço de mesário mesmo.
Não,
o
meu é bem perto,
né?
De casa, bem perto de casa.
Você vai ser mesário também? Sério, que você já foi alguma vez?
Vai não,
ser
mas eu
real,
quero.
Você passa o dia todo sentado lá, velho. É o dia todo.
Eu fui mesário com a televisão.
E se tiver segundo turno, você faz a mesma coisa de novo no segundo turno.
Ah, pera, mas é interessante o treinamento. Tipo, muita coisa por trás que a gente não sabe. Arrumar urna, imprimir umas paradas lá.
Sim,
e
tem que imprimir a zeríssima.
É, velho, é mal.
3 zeríssima antes de abrir.
É,
depois você sai e imprime 3 zeríssima depois que sai.
Entrega pra um.
Sai
pra,
com todos os votos.
Pra o gerente do TRE, outro pra imprensa, outro pra não sei quem.
Isso, cola na porta da sala de aula.
É.
Pra galera que é dona dos comitês lá anotar.
Aí uma coisa que todo mundo. Que, tipo, quem foi pela primeira vez ficou assim aí. Porque, tipo, as eleições, você tem que estar lá 7 horas pra organizar tudo, 8 horas em ponto começa a eleição. 5 horas em ponto encerra e o nego não vai pra casa, você continua até organizar tudo.
Sim. Você tem que entregar a sua urna pra o chefe do TRE da escola e.
Você vota lá mesmo?
Então, normalmente vota no mesmo lugar.
O mesmo lugar que você vota. Então.
Só Vivi não foi.
pro mesmo
você
lugar.
Você volta aqui ou BH?
Não, eu copo BH.
Você vai daqui pegar um voo só pra voltar, né?
Não, eu não faço.
Só pra justifica. Só pra voltar aí.
Justifica.
Esse ano vai ter um ponto específico, vai ser no aeroporto e no colégio.
O povo vai voltar no aeroporto?
Pra poder justificar. Vai ter ponto pra não lotar. A pessoa enfrenta uma fila desgraçada só pra justificar, entendeu? Então vai ter pontos específicos pra essas pessoas fazerem isso. Pra evitar.
Paulinha, você quebrou um negócio, Paulinha. Como é que vai evitar esse acidente assim, você sendo candidato assim? Não pode. Ainda quer ganhar meu voto, um negócio desse. Ainda quer ganhar meu voto, um negócio desse. Sem condições. Verdade. Verdade.
Depois vem um ônibus com policiais pra levar a urna embora. Né?
É, por isso que é comprado os votos, né? Vendido também, né? Mafia azul, né?
Ah, sim.
Eu não acredito nisso não,
velho. Velho, mas que... é uma coisa de segurança. É tipo, é tudo...
É muito difícil, velho.
Eu acho
que é uma fraude sistêmica? É mais fácil do que imprimir cédula.
Não, tipo assim...
Bem feito.
É,
pode... Só dá pra fazer, você deixa rastro, velho.
Mas se você imprime as você paradas, pega, pô, é. Acaba a eleição, você imprime o que foi computado ali, entrega pra imprensa, entrega pra galera. Como é que ele vai fraudar algo lá na frente? É complicado. Alguém em Caxias mesmo que acompanha ali.
A não ser que ele assim, consiga fraudar, comprar imprensa, gerente.
Não, pra fraudar,
tem que combinar
já tem
com os
que
mesários,
já tem que.
É.
Já tem que vir
já tem que vir a máfia. É, já tem que vir a máfia.
É, a urna já, porque tipo, você imprime as eritmas pra confirmar que a urna não tem nada programado dentro. Ela não tem nenhum tipo de voto. Então você inicia. Porque tipo, são dois mesários, secretário.
Inicia sem histórico nenhum e retira tudo e depois mostra lá. Tá sem nada ainda.
Depois que encerra as votações, se imprime novamente. Ele computa cada candidato naquela zona teve e já divulga.
Eu não sei quanto tá agora, mas na minha época todas as urnas tinham um disquete.
Tem, né? Não é um disquete não. É um. Parece um quadrado, tamanho disso aqui, com um bico de pendrive.
É. Evoluiu. Na época era um disquete, você colocava assim do lado, aí ativava a urna, o disquete vinha lacrado, aí você deslacrava, colocava, ativava a urna e você tirava a zeríssima que estava zerada e que ia registrar tudo ali. Depois você tinha que desmontar, encaixotar de novo a urna, fechar, entregar tudo, aí você tinha que assinar um monte de coisa.
Isso assina, todas as cédulas, todos os mesários assinam.
Ah,
é difícil.
Eu sempre achei que isso não era mafiado.
Ô, Mari, como é o nome do aplicativo? Do
e você pode dar voz de prisão.
E-título.
Sério?
Ele
não, é qualquer cidadão tem.
Que eles falam E, né?
Não, mas eu tô falando que lá, enquanto TRE, você tem poder de polícia mesmo. Você pode mandar levar o povo preso, entendeu?
Sério?
Você tem digital cadastrado, me apareceu minha foto lindíssima aí.
Você tem um poder de policial federal enquanto mesário no dia da eleição.
Ou seja, se o cara ficar fazendo boca de urna na porta do negócio,
você pode mandar pra
ele. É voz de prisão, é.
É, a pessoa tem...
Você manda a polícia militar.
De um policial federal.
É, porque você tem o poder de policial federal, você manda o polícia militar levar esse cara.
Eu disse a Jorge, por mim, Jorge tinha que estar com a roupa de Power Ranger rosa, organizando as filas.
É, e falar que era Power Ranger.
Você, você tá preso.
É...
Bem gay, tá ligado? Ai, morfar,
é. Teve uma vez.
Sabe alguém que já foi preso por isso? Será?
Já, sempre tem. No Brasil sempre tem.
Sério, que
mas fez? O cara só fica preso 24 horas ou 48, depois
velho,
sai.
Eles colocam tantas situações que para que você fala, não aconteceu isso, não. Eu tô com medo de acontecer na minha. Tipo, o cara tá lá voltando. Aí,
eu
tipo,
preciso,
ele
só,
volta
preciso...
nenhum e fica lá. Aí, tipo,
número
no seu terminal aparece.
Número
de ele tá demorando a voltar. Aí você vai lá procurar saber o que foi, esqueci o número. Aí você bota um código lá, cancela e manda o cara sair pra olhar, pra pegar, né? Aí, velho, a mulher falou assim, então vocês usam bom senso, né? Porque perguntaram, ele vai ter que voltar pro final da fila. Ela, não, gente, ele já enfrentou e tal, bom senso. Aí, o cara, mas o povo vai ficar não sei o que do canal. Você tá ali como, querendo ou não, uma representação. Conversa, né? Aí ela, a mulher chega, ficou barreada, esse cara insistindo nisso. Mas o povo reclama, que ela, olha, na hora vocês veem o que fazem. Manda ele pro final da fila, então. Tá,
não, esse
tá
tipo de coisa eu não sabia, entendeu?
É.
Por isso que você sabe essas coisas assim.
É, pô, muitas
coisas. Aí eu só achava que era chegar lá e falei, tem que confiar.
Não, tem um código, você tem que chegar lá, você dá o nome, aí a pessoa digita o seu código numa maquininha, autoriza você a votar.
Tem que autorizar.
Porque ninguém mais vota, não sei você.
Então, aí se acontecer
lá.
Esse
e
caso...
E agora ainda tem digital, que eu nem sei como é que funciona.
Então, a digital é o seguinte, como tipo, todo mundo foi convocado uma época pra poder fazer... A digital, e era obrigatório você ir barilê, barará. E é tanto que mudaram as pessoas de lugar. Tipo, eu mesma, minha avó morou há muitos anos aqui no centro. Então minha família inteira votava no centro. Quando chamou todo mundo, a gente já morava na Coroa do Meio. Então aí todo mundo trocou de colégio. Pra
você mora na Coroa do Meio? Mora na Coroa do Meio?
É. Vocês também são vizinhos.
Mora perto de onde?
Ali perto do... Sabe na Coroa Espírito Santo ali?
Sabe.
Ai, não, é pronto. Mais pra baixo, né?
Não,
mais
então
pra
volta.
Atalaia.
Não,
eu
volta.
Moro ali perto do Del Mar. Pronto, do lado do Hotel Mato Farol, sabe onde é que é?
Sei.
Pronto, ali do lado.
Eu moro bem antes, pegando a avenida, passando, não tem uma escola?
Sim.
Aí não tem umas casas ali atrás? Tem uma escola, porque a nossa escola sim. fica perto de um monte de prédio. Não tem umas sim. casas ali atrás? Se você descer reto, você vai dar no Mangue?
Sei.
Não,
sei,
eu moro pelas casas.
Você mora no Mangue?
Não.
Não, é porque tem como se fosse o mora rio.
É porque é atrás, né? O rio da ponte, do Vilmar.
Tipo onde é o subúrbio, né?
É, não, é antes ainda.
Sei não, tá. Assim, mas é naquele mesmo caminho ali.
É, porque que acontece?
Você mora ali?
Deixa eu pegar aqui.
Ali não tem nada.
Tem.
Moro
tem
aqui,
casa ali. Eu ia morar.
Tem casa.
Quando minha mãe ia comprar, a gente ia comprar uma
veraneio.
Só pro outro lado.
Não,
não, gente que mora.
Mora alguém
casas
ali?
Casas parecidas com a
mostrar,
minha.
Vou te mostrar.
Que é tipo um condomíniozinho.
A gente atravessa a ponte, né? Atravessou a ponte e vem reto, tá vendo?
Com isso aqui, ó, volta.
Aí chega volta. Essa avenida.
Deixa eu ver você, Wendel. Minha mãe tá cadê? Feia, deixa eu ver.
Feia do caralho.
Velho, deixa eu ver, Wendel.
Nossa.
Parece que levou dois sol.
Caraca, velho. Você era presidiário, bro.
Aí não teve
que era craqueiro, pô.
Velho, craqueiro, é uma bro. Beça do caramba, você.
Você era craqueiro, velho. Na moral.
Gente.
Aí,
é pronto, com isso aí você não vai levar mais nada. Só isso aí.
Gostou, velho?
Tá bem feio, né?
A minha também tá ruim, ainda bem que eu tô nem com o celular aqui.
Aqui é a nossa escola.
Deixa eu ver.
É o colégio,
não,
também.
Não, não tá na internet, não.
Aí, pega assim, a nossa escola, passa uma rua, passa outra, você desce à direita.
Ah, você mora perto do Irã.
Não tem memória,
pronto,
não.
É, o Irã é pro outro lado. O Irã é do lado de lá da avenida, que é o Brega.
Tem memória,
eu moro
não, pra
pro outro lado, pro lado de baixo.
Você mora do lado dos prédios?
Isso, só que aí, no lado dos prédios lá, mais desce não tem umas casas?
Tem.
Então, eu moro ali, na Sônia Alves.
Ah, sim.
Eu moro nessa rua, aí tem outra rua e aqui é o Rio.
Tem casa ali, tem casa parecida com a assim, minha, que é tipo cinco casas iguais.
Olha, aqui é o Rio, tá vendo? Aí aqui tem uma rua, eu moro nessa rua, Sônia Alves, que aí tem a Manuel de Andrade, aí tem aquela avenida que passa atrás, a
e
outra
todo mundo
avenida,
confunde com a minha,
e o Strip House, que é o Irã.
Quem?
O Strip House é o Irã. O Irã,
você conhece,
desse reto, esse entendeu?
Esse é.
Pronto, do outro lado da avenida, pra descendo pra avenida, sentido o outro lado do Rio, porque aqui é mar. Aqui é mar e aqui é Rio.
Sim.
Pronto, então. Aí descendo reto,
tem
na Sônia Alves.
Lá.
Eu moro nessa rua, na Sônia Alves. Aí por aqui, o acarajé.
Onde você compra um pão aí, velho?
Ah, velho, aqui nessa avenida aqui, que é a professor José Freitas, né, de Andrade. Ela tem uma mercearia. Aí
a
padaria
bem?
Também. É, acho que é isso. Acho que é esse o nome, né?
Mini mercadinho.
É um mini mercadinho, isso mesmo. Aí tem tudo. Tem pão, tem coisas de mercadinho.
O creme de alho lá é uma delícia.
Foco na comida, hein?
Poxa.
Tá vendo que não tem espaço, não vai apagar nada, viu? Tudo aí eu utilizo.
Desde você usa pra quê?
Pra ouvir música.
A lourinha aqui, né? Fica
não tem memória.
Isso aqui.
Baixa e não sei, é só você botar meu título aí, doido.
O corpo na curva do S.
É, sabe quem é? Que é a bunda do outro.
Meu Deus do céu, como eu tô.
É só você colocar o meu aí, você consulta. Vá, coloca aí.
Gente, é o assunto que era falar mal do povo, virou eleição.
Virou eleição.
É, e agora título eleitoral.
Sobre... Tudo sobre eleição.
Ou será que eu tenho certidão criminal?
A parte de trás das eleições, que é a parte de ser mesário. Teve uma vez só que eu fui mesário 4 eleições.
Você aprendeu alguém?
Então, que eu falei que aprendeu o cara. Porque era um cara muito grande e muito forte lá no meu bairro,
prender,
BH.
Eu vou prender você.
Brother, na moral, cara... ele já é mais alto do que eu. Você imagina que era mais alto do que ele.
E aí o cara, ele tava com uma criança, velho. Só que tinha assim, ele tava com um menino de uns 4 anos, entendeu? Aqui no ombro. Ele.
Ah, também não
eu
passa,
tenho que passar
não.
Na frente. Falei, mano, tipo, olha aqui onde a gente tá passando na frente. Era assim, velhinhas e mulheres grávidas e mulheres com 2, 3, 4 crianças. Porque no meu bairro só vai assim,
as
entendeu?
Tem deficiência de entender.
Arrasta a galera, tá ligado?
É, aí tipo assim, falei, olha quem a gente tá passando na frente, mano. Ele, não, mas eu também tô com criança, não sei o quê. Falei, velho, não vai dar, você fica aí. Aí o cara começou a me passar na fila e ia lá na frente toda hora. Tá demorando, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava organizando a fila, falei, mano, a gente não apressa ninguém a votar. Cada um vota no seu tempo.
É.
Se o cara tá demorando muito, a gente vai lá e dá uma ajudada. Mas, tipo, fora isso, a gente não faz nada. Porque a gente não pode falar nem os números de candidato,
candidato
pra ele.
É.
Se o cara falar assim, qual que é aquele presidente mesmo do PT? Eu esqueci o nome. Você não pode falar. Você pode, mas, tipo, orientam a não falar, entendeu?
Assim.
E aí, tipo... Aí o cara ficou embaçando. Eu falei, olha, mano, eu vou pedir você pra ir pra lá, porque tá ficando complicado, a gente vou chamar o pessoal lá pra ajudar a gente. Ele, quer ver quem que você vai chamar. Eu falei, olha, não me desafie.
Aí ele falou assim. Só que você tá mexendo.
Ele falou assim, você é um palhaço, não sei o que. Eu falei, então, peraí.
Você andou mundo nele.
Aí eu fui lá, chamei o senhor polícia, falei, olha, esse cara aqui tá causando uma confusão e eu tô conversando com ele amigavelmente, ver se ele para. Aí eu chamei o senhor pra ver se o senhor poder dar uma orientação pra ele, que a gente, contar exercício da função, a gente pode prender os outros, e ele não tá acreditando muito nisso, não. Aí ele falou assim, correto, cidadão. Os mesários no exercício da função têm o poder de policial federal. Inclusive, se o senhor me mandar prender ele agora, eu tenho que conduzir ele até a delegacia. Eu falei assim, aí o cara foi e abriu o olho. Aí eu falei assim, viu, velho, tipo assim, você tá na fila aí, falta 5 pessoas na sua frente,
relaxa,
mano.
Um pouquinho,
é domingo, pelo amor de Deus, velho. Você tá com sua criança aí, velho. Daqui a pouco você volta, vai embora pra casa almoçar. Vamos ter paz, ó, cara. Pô, mas você passou aí e tá voltando esse assunto de novo, velho. Aí o cara foi, ficou quieto lá. Depois quando foi votar, putaço.
Quase quebra urna.
Quase. Você viu a mesinha balançando. Hã? Tem repouso, tem urna reserva.
Tipo, ela pode dar pau, aí você reinicia, se não funcionar, chama.
Mas e se reiniciar, vai pegar aquele pendrivezinho e coloca pra...
Na outra. Perguntaram isso, se vai ter que imprimir zeríssima da velocidade, que não. Que já é o cara técnico, é técnico que troca as urnas, ele já sabe fazer a configuração de colocar...
E que parada massa, eu acho que eu quero ser mesário. Já que
tipo,
eu não posso voltar.
Eu queria fazer pra conhecer mesmo,
eu não posso
entendeu?
Voltar, não. Eu devo estar suspenso.
Preso.
Você era bandido?
Porque...
Você foi preso?
Não, porque a gente tem uma casa aqui na Praia Nova. Aí o que que acontece? Meu pai é amigo do povo daqui, ia votar nos vereadores daqui. Aí fez, vamos, todo mundo transferir o título pra votar pra vereador lá. Beleza, aceitou do meu pai, minha madrasta e meio eles recusaram. Aí eu tinha que vir na justiça eleitoral pra regularizar. Porque eu morava com minha avó, tenho meus entendidos de idade. No centro, eu votava no Amadeus. Aí eu fui morar com meu pai na Cura do Meio. Aí eu já tinha que já botar pra Cura do Meio. Aí acabou, não, como eu não vou botar pra Cura do Meio, vamos botar pra Barra, porque a gente, você volta lá como a gente vai fazer. Aí botei pra lá, não aceitaram. Ou seja, eu não tenho uma nova escola, que é lá, não tem um colégio novo pra voltar, porque não botei na Cura do Meio. Um antigo, que era o Amadeus, já não aceita, porque eu fui fazer esse negócio e eu tinha que botar um endereço novo. Comecei a trabalhar aqui, quem teve tempo de fazer isso? Eu só consegui regularizar, paguei a multa, porque eu não voltei, tem que pagar uma multa. Paguei a multa lá, regularizei. Foi 10 contas, porque fui duas eleições que não votei. Regularizei, beleza, mas eu tenho que levar o endereço. Você já viu como é a fila no TRE aqui pra você conseguir cadastrar?
Não, mas lá depois das eleições.
Quando eu fui fazer essa digital mesmo, que eu fui com minha mãe no último dia.
Não, mas aí eu fui lá pra fazer isso, depois das eleições da última vez. Aí o que é que ela fez? A minha falou, não, como não é ano de eleição, eu só consigo te deixar aqui com a justiça eleitoral, você vai pagar a multa. Foi o que eu paguei. Agora, pra você voltar, tem que ser só no ano de eleição. Tem um período de cadastramento que é no ano de eleição. Então, no ano de eleição, é por isso que enche.
Daqui um dia você vai ser preso.
É por isso que enche. Não, mas já paguei, eu tô kit. Não, eu tô kit com a justiça eleitoral.
Mas
você acha que você é um infrator?
Porque você não regularizou.
Aí, o que que acontece?
Ah, você tá preso, é porque seu título tá irregular. Bora,
já pensou, velho. Pra botar... Prende os ladrões que tá lá em cima.
A Polícia Federal veio, a Força Nacional.
Já pensou, bicho. Que merda do caralho.
Então, a gente vai encerrar o nosso programa, que começou a falar mal de Vivi e depois virou eleição.
E ninguém falou mal de Jorge.
Aí a gente falou um pouco mal de Jorge. Eu vou mandar você ouvir o começo. Tchau, gente.
Não.
Ei,
você não é R2.
E você vai justificar o voto, é?
Não sei.
Que negócio existe?
Tem um período pra ir votar, eu perguntei.
O meu é na mesma sala que eu voto.
Ele disse que tem um período pra eu ir. Pra eu ir voltar. Que eles dão uma liberaçãozinha.
Pois, eu ia. Eu mesmo justificava meu voto na. Eu tava aí, a boa, festa.
Não pode.
Ah, pode. Pauta de hoje, eu vinha com uma pauta na minha cabeça e a cabeça
esqueceu. A minha pauta era que se seria viajar hoje. Hoje estamos aqui, eu, Jorge, Mariane e o Wendel, ou o Adam. E a pauta de hoje, Cícero não está hoje.
Vamos falar de Cícero.
Vamos falar dele e mandar pra ele.
Você sabe que a pauta de ontem foi nós dois, né?
Foi mesmo.
Porque a gente não tava aqui.
Ei, qual foi a pauta de ontem?
Não tem como, vocês não estavam, vocês não vão receber.
Ai, graça. Mas eu ia mandar pra você. Tá vendo como eu sou...
Então, hoje a gente vai falar, no nosso encontro das 10, da sexta-feira, sobre encontros de muito tempo em cidades pequenas.
Legal.
Como Vivi acabou de voltar de Largata.
Lagarta! E ele escreveu Largata. Ele
mandou. Mas quando você começa a falar assim, tem uma época que eu não conseguia falar mais lagarto. Eu só falava largato, perturbando, não conseguia.
Mas ele não consegue falar.
Eu não consigo falar.
Lá.
Lá.
Gar. Não, ele já fala lá.
É lá.
Gato.
Largato. Lagartixa, não consigo, eu tô escrevendo.
E lagartixa, você fala lagartixa.
Lagartixa.
Caraca.
Na verdade, lá na minha casa, não é de lugar nenhum, é do interior de minha mãe, que chama de taruíra.
Presta taruíra. Fala, meu Cristo.
Mas, tipo, tem diferença entre as pequenininhas, não, ou grande, ou tudo é taruíra?
Ah, eu acho que o tema de hoje taruíra, pode ser nomes estranhos pra coisas comuns.
Pra animais.
Pra coisas ser comuns, tipo, eu chamo de geladinho.
Lá em BH é chup-chup.
Viu?
Aqui no Sergipe todo é geladinho.
Lá é chup-chup.
São Paulo, no lugar que eu fui, era gelinho. Mais perto de geladinho.
Tem, como é o nome do outro também tem?
Gente, geladinho, mas tão...
Din-din.
Mas é no Rio, né? Quem fala din-din.
Din-din pra mim é din-din-din, pode dar em cima do din-din.
No Rio é din-din.
Din-din pra mim é dinheiro.
É também.
Din-din é no Rio e chup-chup também no Rio.
Chup-chup em BH é só chup-chup.
Chup-chup.
O quê? Que cachorro o quê?
Sou cachorro, não.
Chup-chup.
Mas não é com P, não.
Chup-chup.
É chup-chup parece... com P mudo.
Sabe o que parece chup-chup que você vai pra... Sem par...
Picolé. Lá é picolé,
picolé
mesmo.
Lá tem a diferença de papagaio e pipa. Lá é papagaio.
E aqui é pipa.
E lá pipa é uma outra coisa quadrada que voa também, entendeu?
Aqui papagaio, como eu já lhe disse, é pipa toda feita de papel.
É.
Só papel. Aí aqui chama de papagaio.
Lá é a circunferência.
Mas tem uma coisa que a gente tava comentando um dia desse, que lá em Lagarto a gente fala de um jeito e aqui fala...
Mangelão ou jamelão?
Jamelão.
Mangelão.
Jamelão.
Que é uma fruta?
É jamelão. Mangelão não existe.
Marina, Viviana, já lhe mostrei que existe. É a mesma coisa.
Não
que
é.
As duas grafias parecem que são aceitas.
São a mesma coisa.
Pelo que eu pesquisei, não.
Oh. Jamelão e mangelão.
E mangelão é a mesma coisa.
Mangelão é
o... Mangelão, eu acho que é um termo relacionado ao sexo.
Caralho, Viviana é teimosa pra caramba.
Alguma coisa relacionada ao sexo. Mangelão.
Alguém...
Inclusive, isso foi uma pauta de ontem, só um spoiler pra você.
O quê? Que eu sou
que
burra?
Que Viviane é teimosa. Oh, você é burra, olha. Tá inventando história.
Sou teimosíssima.
Então.
Não, eu sou teimosa, Vivi. Você é ao cubo, não existe.
Sou mesmo.
Então, se você quiser, pode tentar conseguir aí o nosso programa de ontem com alguém.
Jamelão, jambo, jambolão, jamborão, baguaçu, jalão, joão, joana, mangelão, azeitona preta, azeitona ameixa roxa. Tudo isso é o nome do jamelão, do mangelão, é tudo a mesma
jambo
coisa.
Jambo é outra coisa.
É, jambo também sei que é
outra coisa. Sim, eu conheço que é outra coisa, mas não é porque você conhece uma coisa de um jeito, a pessoa conhece de outro jeito, que aquilo tá errado, não.
Não, mas tipo...
É, igual, por exemplo, jambo, os japoneses tudo se parece, mas uns é japonês, outros chinês, outros coreano, outros tailandês.
Está sendo xenofóbico. Um dia desse eu falei que não sei o que.
Eles não gostam não, velho.
É. E, tipo, eu falei... O Wesley tava vendo esse negócio lá, que ele gosta de K-pop. Eu falei, tudo igual, não dá pra nem saber quem é quem. Mas... Ele olhou assim... Xenofobia, sabia? Eu...
Não, igual, por exemplo, na minha sala da faculdade lá em São Paulo, tinha a japonesa. A gente chamava ela de japa, porque ela era japonesa mesmo. Mas ela namorava com um menino do segundo período, que era chinês. E aí tinha umas pessoas que chamavam ele de japonês, que era chinês.
Eles se atraem, eles parecem
ele é o japa, chinês.
É, eles não parecem, eles não são...
E o chinês, o japonês é mais de boa. O chinês não tem senso de humor.
É porque eles são mais... É arreboroso.
É porque eles é pau.
É, e parece trabalho, que eles se atraem, né?
Mas eu já pesquisei na internet.
Não, eles vivem um amor de Romeo e Julieta. Porque a família dele não aceita, porque ela é japonesa. E, tipo, o Japão destruiu a China, né, na guerra. Então, eles são bem tradicionais mesmo, a família.
É por isso que eles estão aceitando. Ô, Japão, chinês.
E aí, tipo, ele era quase escravizado num restaurante da família. Ele é chefe já, apesar de ser novinho. E ele é muito bom na culinária chinesa. Sabe pra caralho. Ele faz até um pato impossível lá e faz.
Um pato impossível.
No prato chama, tipo, não sei o quê, já chinês, pato impossível. O nome do prato é isso. Porque você sopra só a pele do pato.
Eu pesquisei, tipo, a diferença entre chinês, japonês, coreano e tailandês. Aí diz as características, tipo, japonês tem a bochecha maior, aí chinês tem...
Oi, Mário, 2,85.
Quando você vê as fotos, aí você consegue realmente enxergar que existe diferença.
E aí a família dele não aceitava o namoro dele com ela.
Você é descendente de quê?
Eu de nada, de cearense.
De nada.
O pessoal fala que eu pareço japonês. Tem um menino que me chama.
É da Ásia, de algum lugar da Ásia, não sei o país. Véi,
de verdade, eu não sei, porque eu não conheço a família do meu pai. Nem meu pai gosta da família dele.
Caramba, Jorge, ele empatou.
De novo.
Muita de palavra que eu fiz, até dura pra colocar essa vilã E agora eu consegui.
Qual vilã?
Ah,
agora. Eu vou ter cor.
Eu não conheço a família do meu pai. Pode ser que tenha um asiático perdido lá no Ceará e a gente não sabe, mas...
Lá é descendente de índio, lá então. Meu...
Os traços, mãe, você.
Só o cabelo, né? Minha mãe fala que...
Não, os olhos.
Ei, sem outro.
A minha avó, a minha bisavó... Não, a minha bisavó é mãe da minha avó. A minha tataravó era loura do olho azul. E o meu tataravô era negão. Negro mesmo, escravo.
Uai, que delícia.
Aí, da parte da minha avó...
Safada.
Ei!
É, da parte da minha avó era índio.
É, não para com o rima.
É.
Ei, Nico, como é que você chama aqui? Lá chama Guaxinim.
É o nome é científico de Nico?
Não, Guaxinim é outra coisa.
Nico, pra mim...
Guaxinim é aquele que tem um rabinho preto e branco,
sim,
não é?
E tem saguim. Saguim também.
Não, saguim é Nico.
É o Nico.
Pronto.
Nico,
é,
pra mim, que eu conheço, é só o marido da Kelly Key.
Nico Cruz.
Nico.
Lá chama o quê?
É Nico.
Aqueles
Mico.
Micozinho.
Mico,
chama Mico.
Mico. Mico. Mico. Ou saguim.
Nico, chama
Nico. Sempre acho o Niquinho mais bonito, o Nico. Eu acho mais bonito que Mico.
Niquinho.
Mico é passar vergonha.
Não, mas Mico é o nome realmente do animal. O Mico é um dourado.
Tem. Isso. Ele tem na nota de 20 reais, gente.
Não, mas chama Nico. Ou então Saguin. Ou Guaxinim. Não, Saguin.
Tem um monte de palavra no interior.
Saguin.
Tem um monte de palavra no interior que é falado de outra forma.
Mico, leão dourado.
Porque as pessoas não sabiam falar.
É.
Tipo, lá, eu tô falando sério, vai dizer que não, porque ela tem moto, mas lá em Capela, o povo fala prateleira,
né?
Não sabe falar prateleira, é parteleira, fala assim, parteleira, desse jeito.
Não, eu também absorvi muitas palavras erradas, porque a galera tem umas palavras que já se fala errado. Agora que eu não gosto de falar, mas de vez em quando tem alguma situação que a galera não entende. Porque quando eu falo assim, você tá doida, é muito mais pesado, eu falo assim, tá doida. É mais leve pra quem é daqui. Entendeu?
É verdade.
E é a mesma coisa.
Por que essa descendência dessas palavras aqui?
Você tá doja?
Tá doja. Mas você falando é forçado.
Sim. Nós, igual, por exemplo.
Vai ficar engraçado. Tipo, vai soar leve porque vai parecer engraçado.
Sim. Mas eu falando, você tá doja já é diferente do que você falando.
É igual, por exemplo. Se eu tô.
Teve uma coisa que minha mãe odiava, que eu aprendi a falar aqui: mulher.
Mulher.
Que mulher? Mulher o quê, menina? Que mulher? O que é mulher? Eu fui baia já na escola.
E hoje?
Uma mulher, vamos.
Hoje ela fala também. Pô,
minha mãe não queria criar essa menina aqui, né? Minha mãe não odiava você estar aqui daqui. Essa menina tá falando feio agora, umas pré-reparas de mulher.
É, quando eu chego em BH, os meninos já falam que eu falo completamente diferente.
É, aí minha prima ligou quando eu vim morar aqui, né? Já tava acho que um ano aqui, já estudando e tudo. Aí fui falar com minha prima, ela, ai meu Deus, como a Ariane tá falando baianinha agora, tipo, baianinha, tipo, misturado.
Não, porque não existe Sergipe, não, é Bahia, é só Nordeste.
Não, quando eu fui trabalhar
você fala nordestino, você fala baiano.
Lá, quando eu tava em São Paulo, que eu fui trabalhar na Mercadocar, que era a empresa de autopeças que eu fui do planejamento, a dona, tinha assim, a gerente de RH era dona da empresa também, era três filhos, era um dos filhos que era dono da empresa. E ela falou que só que me contratou porque eu tinha uma experiência em call center e porque ela adorava o meu sotaque, que eu falava cantando.
Oxi!
Eles que falam cantando.
Eu falei assim, eu sou mineiro, tá? Eu só morei lá muito tempo, no Nordeste. Aí ela falou assim,
mas
nossa, é tão bonito.
Mineiro fala, é engolindo as palavras todinhas do mundo inteiro.
Lindicado.
Esse covid fala, nossa. O quê?
Não, da pelona, com 7 segundos. Ia colocar ali, ó, ainda é patei. Ela não botou nada também. Por que não tira essas letras ruins?
Eu vou sortear de novo.
É, eu também, gasto mesmo
outra coisa.
Ó, eu tenho minha tia de lá. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo, mas ela é de Minas. Ela é casada
esse
com meu tio, né?
Fala, nossa.
Ela é casada com meu tio, mas eu chamo ela de tia. Eu conversando com ela, tinha coisa que eu não entendia nem o que ela tava falando. Engolia as palavras, assim. Tava assim. Mangá. Ninguém sabe o que é mangá, só aqui.
É.
Eu também sabe. Eu quando cheguei aqui, mangano. Eu não sabia o que era, não.
E mangano. Fica mangano.
Mangano deu. Tá mangando deu.
Deu. Deu não existe, não.
Você já ouviu isso? Deu?
Mas aí no interior,
é pouco
bem
a dizer
interior.
De mim.
Lá ninguém fala deu, não.
Se
você
não
tá falando deu. Não era falando de mim, não. Tá falando deu.
Vem agora.
Não é uma coisa longe, não, viu? A mulher que morava
é
comigo
verdade.
Falava assim.
Então, vocês não estão conseguindo prestar atenção, mas Mariana está extremamente interdidíssima num joguinho de perguntas e respostas.
Palavra errada, acabei de escutar.
Todo mundo fala errado essa palavra, intertida. É entretida.
De entretenimento.
Todo mundo fala errado.
Todo mundo fala entertida.
Todo mundo fala errado. Isso aí é uma
realidade
universal.
Deixa aí pra ela se enterter. Eita, na faculdade falaram isso uma vez. Aí vieram dar um tempo.
Entertida.
Olha, entertida. Ah, foi a professora. A palavra vem de entretenimento, então não é enterter. Aí é todo mundo... Mas não falou assim pra mulher, não. Ela foi só pra
me entreter. Parece que tá falando errado.
É, né? Feio. Então,
entreter,
é feia.
Entreter, entreter.
Pronto, meu primo começou a namorar. A gente era tudo moleque na época. Nem pensava só de letras.
Entretida, vai aparecer
aí,
que
ele,
tá
Mariane,
errado.
Mariane, eu tô querendo mandar... Oi, na época que mandava SMS, dá oi pela... Lembra que tinha no site?
Pelo site.
3.
Uhum.
É, se eu... poder, ou se eu puder. Aí a gente ficou, ele, mas é poder? Poder, de poder, né? A gente ficou, eu, ele e minha prima. Puder, é que puder não, é muito feio, puder. Não, Diego, acho que é poder, eu poder. Ele, que eu poder, 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 não ficou nem isso aí.
Mas,
porque é feio.
Puder.
Depende.
Não, ai, eu sei, acho poder coisa. Feio, você não falar é. Assim, se eu puder.
Não, porque cada uma tem, é um significado diferente.
E depende da colocação na frase
é.
Também.
Mas
se
é engraçado,
se trata de outra coisa, né?
Tipo,
poder.
Vasculhante, é tão bonito do que basculante.
Basculante.
Ei, eu aprendi basculante na aula. Não
e se você falar vasculhante, a pessoa não sabe o que é.
Ei!
Algumas pessoas não sabem.
Não, e eu acho
que
você
basculante aí. Olha um basculante.
Eu falei com alguém aqui, com um menino, não sei, tem um tempo já. Acho que foi da outra vez que eu tava aqui. O menino, ele tipo assim, ah, eu tô querendo colocar alguma coisa no meu basculante. Eu falei, eu tenho uma cortininha que eu usava no outro apartamento do vasculhante, eu trago. Ela, não, mas não é do vasculhante não, é do basculante lá do banheiro. Eu vou trazer, você tenta colocar.
Eu aprendi na aula, pô, tipo, a professora, não, vocês, nessa, as paredes vão ficar livres e vocês escolhem, se vão colocar janela, o que é que vão colocar. Lembra se eu posso botar um vasculhante aquele? Não, não tem isso. Todo mundo riu. Todo mundo da aula riu. É basculante. Basculante, com B, basculante, olha. Nunca mais eu errei na minha vida.
A mulher fala basculhante. O importante é você saber que tá feito. Ah, eu vi ela. Tipo. Eu
amo. Mas é feio também. Eu vi ela.
Porque, é porque você chega pra pessoa, ah, eu a vi ontem, acha que você tá querendo ser petulante, que você tá querendo ser. Como é não? Que você tá querendo ser, como é que chama? Pedantista. Ai, vou perder, chega.
Não, Mariana, vem com essas palavras não, pra cá difícil.
Mas né? É isso que dizem.
Pedantista.
É minha professora.
Que peste
é
pedantista.
Que usa palavras rebuscadas o tempo todo tá falando. Tem um menino.
A gente deveria ter trilhas sonoras, né, nesses momentos, né?
Diga.
Você baixou o aplicativo do mesário?
É não, mulher. Cadê?
Tem aplicativo de mesário?
Esse ano
agora
tem.
Tem.
E falou que faz o que é ele?
Nada. Só se tiver alguma coisa esporádica e vai chegar a notificação do
mesário.
TRSE.
Eu quero...
Tem um quizinho bonitinho.
Eu quero Nanda. Atualizar o Facebook. Não consigo, não tem
Nanda,
espaço.
Nanda, é tão apelona que ela fica jogando comigo no Zen. Que você não tem tempo pra terminar.
Por que ela faz isso?
Porque ela vai ter tempo de escrever tudo sem eu parar.
Como assim?
Ela faz isso comigo também.
O Zen... Você tem um minuto para responder, independente. Quando você vai desafiar alguém, aparece lá, normal.
Ué?
Ou Zen.
Ah, essa já
ela só
joga com
no
ela.
Zen, que é pra poder você escrever. Aí você vê que ele não
é
tem stop,
se
ele tem
tiver
pronto,
um alerta
você acaba, você
de... Se a sua urna quebrar, ela vai chegar um alertazinho, vai chegar um monte de coisinha. O que fazer nesse caso? Você viu do negócio do nome social?
Sim.
Menina, tô com tanto medo disso.
Eu... Me chega gurita pra faltar na minha sessão. Oi, gurita, tudo bom, linda?
Oi, Gustavo.
Ela, gurita. Gurita? Não, querida, meu nome é Anne Patrícia. Vai me dar texto, oi.
Não, acho que por isso não. É pior é Anne Patrícia, você... Oi, Gustavo. Gabriela.
O nome dela é... Alan, alguma coisa, eu acho.
E o nome social?
Tipo, quando Anne é Patrícia. Alan. Quando é Alan. E a Alana, tipo, ok. Agora, quando é totalmente diferente...
Não,
que
dá.
Nem tem gente que eles geram um exemplo lá. Tipo, seu nome é Jorge, seu nome feminino é...
É diferente lá.
Patrícia, sei lá, totalmente diferente.
Não sei, então,
o nome dela.
Ida Furacão.
Pode ser.
Agora, tipo, é falta de interesse. A Micaela começou... Micael, né? Começou a transição dele. Já tem o nome Micael no RG.
Viane, assim, é sério. Eu queria conversar, assim, com alguém que realmente tá dentro desse meio. Porque tem pessoas... Com aquele menino mesmo.
Conversa comigo.
Transição pra mulher.
Meio.
Mulher, ele não tem nada... Eu não vejo ele incomodado. Eu não vejo ele... Nada. Só o fato de querer fazer transição. Porque é algo que tá...
O que tá aqui de manhã, né?
É. Ele não tem três jeitos.
Não, ele é da manhã, não, ele é da tarde.
E de homem que gosta de homem, então assim. Ele, não, mas você tá entendendo, eu tô sendo bem chula, mas é isso. Tipo, Jamile mesmo. Bem, Jamile, que é amiga de Wesley. Jamile nunca demonstrou insatisfação, porque uma pessoa que vive assim, ela vive presa desde criança e ela sofre trauma até poder ela fazer o que ela quer. E Jamile sempre foi muito resolvida. Jamile...
Às vezes ela só não passava, né?
Mas, Jorge, não sei, mas não eu queria jeito. Entender. É, eu queria entender.
É igual, por exemplo, eu conheci...
Ele fala que um menino criança, que um menino de 3 anos, ele não sabe o que é sexualidade e ele já é todo afeminado. Tipo, a pessoa já... Tipo, que nem um vídeo um dia desse, um menino dançando zumba aqui, vocês botaram... Aquele menino tem 4 anos, ele não sabe o que é aquilo.
Sim, era assim.
Então, aí pronto. Aí hoje você me disse que é o maior homem do mundo que é pegador.
É.
Tipo, sabe você
que... Pegador de rola, só sexual,
meu Deus. Ah, e você tá entendendo? Me diga, você acha que ele tem... Tipo, uma gurita da vida, chega que eu vou em transição, é um homem que já
olha, eu não sei, sabe? Mas é.
Eu queria conversar com essas pessoas. Isso. Então, é particular. Pra elas me disserem o que foi. Eu queria muito falar com o Jamile.
A gente faz.
Jamile não, é Jonathan.
A gente faz os nossos julgamentos e a gente pode fazer esse julgamento, tipo, internamente ou até explorar, assim, desde que não afete a pessoa.
Não,
né?
Então, eu não tô querendo julgar o que é. Saber a gente, o que levou.
Eu me sinto no direito de julgar o que eu quiser jogar na
não,
minha cabeça.
Não, a gente queria entender não, o que leva uma pessoa, por exemplo. Eu
que
falo,
nunca demonstrou.
Eu falo por uma pessoa.
Sim, se fosse fazer.
Um exemplo vivo.
Se
que
fosse
eu
fazer um cheque da vida inteira da pessoa, pra poder, tipo assim. Se a pessoa tivesse passado num tribunal, você quer virar a mulher. E você tem que passar num tribunal pra poder virar mulher, pra poder provar que você realmente tem toda essa parada aí dentro de você. Vamos fazer um cheque aqui desde quando você nasceu. Como é que era a sua infância? Traga aí toda. Você tem que fazer tipo um TCC da sua vida pra levar pra esse juiz. Nesse TCC da sua vida, você vai conseguir provar que você teve mais
tendência.
A sua linha foi mais pra mulher do que pra homem ou mais pra homem do que pra mulher? E se
não,
sua linha foi mais pra homem
interfere.
Ou pra mulher, tipo assim, foi porque alguém tava te obrigando ou não? Ou porque você quis ou não?
Você escondia por medo,
é.
Esse tipo de coisa, entendeu?
Assim, eu acho que o que eu falo muito assim é comparado, tipo, que eu vi a transição de Micael e eu conversava muito com ela, hoje é Micael. E quando a gente conversava, era sempre muito do incômodo dela, de quando a namorada dela, que não é a atual hoje... Chamava, tratava ela no masculino e ela não gostava, ela se sentia incomodada. Eu não
talvez
sou homem.
Talvez esse era o incômodo.
Vivi,
porque
sou.
Ela queria ser.
Eu não sou homem pra ela me tratar no masculino, entendeu?
Mas,
eu
mas
sou
e pra que depois ela virou homem também?
Tipo, eu sou mulher, eu gosto. Eu tenho. Ela,
gente,
mas, é você,
gente,
é você
deixa
escutar.
Deixa eu dizer uma coisa, pronto, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você é gay e você não é assumido, o que mais dói é quando alguém te chama de gay. Pronto, isso já explica.
Mas, ok, mas ela já era lésbica.
Então, mas, olha, veja só, ela queria ser homem e, não, e ficava incomodada com o fato de alguém dizer que ela era homem. Isso explica, sim.
Não.
Explica.
Não. Tá confuso. Isso,
não. Sim.
Você não iria se incomodar. Por que eu iria me incomodar?
Eu acabei de dar um exemplo.
Não.
É diferente.
Não é.
Eu acho que é diferente.
Eu acho que é diferente, é sim.
Não é, gente.
Quem acha que é diferente, levanta a mão.
Não é tão simples.
Três pessoas levantaram a mão e Jorge foi vencido.
E você que é do meio sabe disso?
Não, mas tipo, se alguém chega e diz, por exemplo, Jorge, você é passiva. E lhe trata no feminino, você vai gostar? Mas você tem vontade de ser mulher? Se alguém lhe... Jorge, todo mundo lhe chama
mas
de Jorge.
Mas cada pessoa é uma pessoa,
então,
você não pode ir como
tá
um banal.
É isso.
Da
onde vem essa
se fosse,
vontade?
Se fosse...
Se é do nada,
se, se
é porque
todo
tá
mundo,
na moda.
Todo mundo que é viado incubado se sente incomodado de ser chamado de viado.
É, porque
mas,
agora todos...
Mas se alguém me chamar de... Vitor. Não, eu não sou Vitor. Eu não tenho vontade de ser homem, entendeu? É isso que eu tô
você
dizendo.
Você seria Vitor?
Nunca. Vai.
É você aí, é? Acho que feia.
Chegou
então tá,
os
nossa...
minutos finais.
Os minutos finais.
Adam mais uma vez não veio.
E dessa vez nem o Wendel, o cara de Chibiu.
O Wendel veio meio duro.
Cara de Chibiu, literalmente, viu?
É verdade. Hein,
Jorge, dê o seu tchau, porque a gente prequito. Só vai voltar segunda-feira com o nosso encontro às 10.
Tchau.
Eu achei que vinha tipo assim. Tchau.
Tchau, pessoal. Até segunda-feira no encontro das 10.
Mariana, deu
melhorou.
Seu tchau pra segunda-feira.
Mariana, só
tchau,
vem quinta.
Com a foto desse tamanquinho da Carla Pérez de madeira.
Minha irmã é um desse.
Vivi, dê seu tchau.
Tchau, até segunda. Mais uma vez, nesse mesmo bate-horário.
Então fica assim, tchau pra vocês.
Boa
até
viagem,
segunda.
Cícero.
Estamos aqui com o nosso
boa
programa.
Viagem,
que Deus lhe guarde.
Amém.
E traga de volta, que a gente não quer que você fique lá, não.
É lá, você tá feio, nem precisa prestar atenção. Eu tava caminhando assim, passou assim.
Então, gente, no programa de hoje vamos falar mal dos coleguinhas.
Primeiro eu quero saber da viagem de Cícero, aquele conto de
detalhes. Verdade. É verdade.
Foi na Paulista.
Deu a inicial?
Foi. No domingo. Hã?
A inicial.
Que inicial?
Tá pessoal.
Ô, pessoal, estamos aqui de novo no nosso encontro das 10. Hoje tá o Wendel. Fala alguma coisa aí, inicial.
E aí?
E aí? Vivi.
De todo dia. Porque no dia que eu não vim, falaram mal de mim.
Oi.
Viada que nunca não vem. Nunca vem.
Ele passou ali por mim, falou comigo e entrou no peito.
Tá muito bom.
É, velho, essa menina faz uns brownies muito foda. Então,
aí você... ganhou todo mundo uns brownies, tá todo mundo feliz.
É, não sei qual a pauta nossa.
O Wendel vai comer os 4 brownies, ele tem alergia a chocolate.
Eu pensei... Não pensei, na verdade eu pensei uma coisa mais política. Tipo? Não política.
Ai, que legal.
Mas, tipo assim,
eu agora discutei política.
Não política.
Eu não entendo, mas...
Não política.
Eu gosto do básico, tipo, que eu entendo.
Parecido com política, que é tipo... Coisas que dão certo em outros lugares que a gente já foi e que era que a Ju podia copiar. Pronto, pra dar certo aqui.
Eu adorei.
Liga aí.
Adorei, eu tenho
uma ideia. Como é? Você passa a final de semana em São Paulo, então você tem muitas ideias.
Não, acho que... Então, a Aracaju podia copiar São Paulo inteiro, entendeu?
Seria legal.
É foda lá, né?
Diga aí.
Mas eu acho que a gente podia pegar um, como tem um montão de coisa, né? Vou mastigar isso depois, tá? Vai tomar no seu escudo depois.
Bom.
Eu gosto de comer essas colinhas. Mastigar, né? Não comer.
Beleza, vamos.
É verdade esse bicho. É verdade esse bicho.
Verdade. Diga aí.
O Jorge você não viu? Morreu de tuberculose. O
Jorge tá próximo do fim.
A tuberculose tá próximo.
Mas eu acho
tá
que a gente podia pegar um tema e falar sobre ele. Tipo, transporte. Aí a gente conta a experiência de transporte que a gente já teve em outros lugares. Claro,
transporte, certo.
É tipo, ou então, tipo, avião.
Não,
mas igual, por exemplo, se você
avião
quiser.
Não, andaram, não,
fala,
gente.
Fala um lugar que você queria ir de avião.
Nunca.
Fala um lugar que você queria ir de avião.
Qualquer lugar eu queria ir de avião. Eu nunca fui, mas assim,
pra qualquer lugar.
Eu queria vir do Lamarão pra Campo Industrial de avião.
Eu ia pra Lagarto de avião.
Não, é meu sonho.
10 minutos. Ir pra Lagarto de avião.
Não ia dar, ia gastar muita gasolina, muito diesel.
É querosene.
Sei lá.
Eu sei.
Sim, diga lá.
Pra mim, eu botar a gasolina.
O que é que você implantaria aqui de transporte lá de São Paulo?
O que tem lá que você acha que poderia ter aqui?
É igual, primeiro, o cara do... Na verdade, toda vez que eu falo alguma coisa de transporte, alguém me conta isso. Que o engenheiro de transporte aqui de Aracaju, ele é um cara lá de Curitiba, do Rio Grande do Sul. Então, ele não conhece, não sabe a demanda que tem Aracaju, entendeu? De tipo assim...
Ele mora lá.
Não, ele é de lá... Ele tá aqui há uns 2-3 anos, alguma coisa assim, entendeu? Então o cara só coloca as coisas de lá aqui, mas que não dá certo.
Tipo o BRT.
É.
Não, mas o transporte de Curitiba é super foda, é lá.
Não,
mas
o BRT daqui era uma faixa azul.
O cara só pintou a faixa azul, cobrou $1 milhão de dólares.
Mas se fosse pra implantar o BRT aqui mesmo, que ia ter que desmanchar a Caju e fazer outra.
Ou então criar uma nova rua, né?
Ele tentou implantar o BRT, só que fez os ônibus, tipo, tem os ônibus. Só que, tipo, foi totalmente diferente do que foi orçado.
Não,
tipo, ele fez
BRT,
a saída...
O ponto do BRT é dessa altura aqui, ó. É muito alto e a porta é aquela do lado esquerdo.
É o contrário.
Que o ponto de ônibus é no meio e não no outro lado. O ponto de ônibus é no meio e o povo entra pelo lado esquerdo. E a calçada é dessa altura aqui, ó. Desse tamanhão aqui.
Ficou então, muito escuro esse negócio do BRT de Aracaju, porque ninguém entendeu do nada.
Não, aí agora
do nada, algumas
o Marcos Freire botou, tipo,
não, era
faz
assim,
040.
Não, fez uma
agora.
Linha, primeiro eles fizeram uma linha Marcos Freire, Atalaia. Não, aí agora todos os ônibus que faziam a linha Marcos Freire, Atalaia.
Faz 040.
Faz 040.
Que é Marcos Freire e dia.
É, ou Atalaia nos fins de semana. Só que aí, tipo, antes
ele
ia
Marcos. Vai até Atalaia e volta, juro pra você.
É?
Ele sai do Marcos Freire e vai na Atalaia
Nova. Não, ele
nova.
Vai do
não.
Final de linha do Marcos Freire
e vai na Atalaia, lá, Atalaia velha.
Quando,
lá.
Atalaia onde Marina mora.
Quando a pessoa achava que é no fim do mundo, né? Depois do fim do mundo, não é no Marcos Freire,
aí,
no
tipo,
final
aí ele
de
volta,
linha. Lá no...
Aí no fim, de, no, na semana ele faz o 040 normal, Marcos Freire
só
de
vai
dia.
Até o dia.
Vai
só,
até
né?
O dia.
Passando pouco.
É, do Marcos, o final de linha do Marcos Freire até hoje.
É a linha mais cheia que eu já vi na minha vida.
É um ônibus
é
lento.
É muito lotado. A hora que você for nesse ônibus, ele tá cheio.
É muito lento, porque ele é muito grande.
Cheio de peão, velho. Essa linha é a pior que existe nesse mundo.
Não pode passar forte no quebra-mola, porque tem alguma coisa que é um compressorzinho, alguma coisa assim, eu não sei explicar. Aí ele não pode bater. Tá. Se ele fizer assim, é capaz de não parar. Só anda assim, bem lenta, aí passa no quebra-mola, parece que você tá dormindo.
Você fica só assim, né?
Não, eu pegava ele pra vir pra cá quando eu morava lá. Por quê? Porque ele era lento e vinha vazio. Ninguém queria vir nele porque ele era lento. E aí eu vinha nele, que eu vinha sentada, eu morava perto, eu só conheci os motoristas, então pra mim era cômodo, mas vinha bem vazio. Bem vazio.
Ah, igual. No lugar que teve as Copas, que os BRT foi pra lá, eles construíram uma rua nova pros BRT. Só.
Uhum.
Aqui não, aqui eles enfiaram os BRT, que são ônibus super baixos, nas ruas que já existem, entendeu? Por isso
e no cheio de quebra-mola.
Cheio de buraco.
Buraco é demais nos quebra-mola.
A pista do BRT é aquelas de cimento, menino, que construiu, que tipo, nas BR agora tem umas pistas que é de concreto, que não é de asfalto, né?
É concreto.
Bem assim as pistas do BR. Lama, 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 lama. São Paulo todo é cheio de corredor de ônibus, né? Ou seja, ali super funciona. Tem uns que é lá em cima, assim, suspenso.
É.
Então,
aqui tem que desmanchar.
São Paulo, se você entrar no corredor de ônibus, você leva multa.
Caralho.
Tanto que eu entrei ontem, que eu tava meio desesperado, mas é porque domingo pode, entendeu? Só domingo que pode. Os outros dias não pode, não.
Domingo tem rodízio de placa também, então, né?
Só de segunda a sexta.
Carros
de placa. Gente. Quem tem um tipo, final tá ou não pode sair na rua.
Carros de final 1 e 3.
Sai.
Entre 1 e 3 aí não pode ir pra rua.
Pode,
todos
né?
Os outros
pode, carros mas pode. Tem um horário. Tipo assim, ele não pode de 7 às 11, nem de 5 às 8. Ele não pode
porque
sair.
Porque é os horários de pico pra tentar amenizar o trânsito, entendeu?
Pois aqui o povo é o quê? Parceiro, minha placa, otaram.
Quer
se arrombar?
Aqui,
e aqui? Mas que... lá é porque tudo
aqui ia passar
tira
aquelas
fotos.
Ia passar
tá
as fitas. Ah, fita, final 9 é parceiro.
Aquelas fitas pretas.
Vou botar
final
aqui.
Final 9, agora eu sou 8, vamos. É. Vai embora.
É.
Mas lá tudo tira foto, tudo te multa.
Tudo tem pedágio.
Não, assim. Mas aqui em Aracaju, eu acho que o que iria funcionar se tivesse uma estrutura decente seria metrô.
Depende, é porque aqui
não,
tem
eu acho que dá pra fazer trem.
Metrô
não, mas acho que dá pra fazer trem ali na Rio de Janeiro. Dá pra aproveitar aquela.
Não, é sério, o metrô ia desafogar muito.
Ai, que delícia, Mara, você vai trazer cuscuz.
Só pra andar a Rio de Janeiro reta?
Não.
É um bonde, né? Que você quer.
É um bondinho,
Não, Cícero. Aquela linha de trem.
Só tem a linha de trem ali. Vai pra onde?
Ela vai pro Bugio.
Ei, mas vai pro Bugio, vai pro. Passa um pouco no comecinho da Maranhão, ele também passa por dentro do Siqueira. Ele passa por um arruma de lugar.
Sim, ali a Avenida São Paulo. Então, aí chega no. Dá sim, Cícero. Um exemplo, chegasse ali e dali, parasse ali na Rio de Janeiro, ali embaixo daquele viaduto, e fizesse tipo uma integração de trem e ônibus. Ia ser super rápido.
É porque Aracaju é uma cidade pequena, pô. Muito rápido você tá nos lugares. Se não fosse o trânsito, que parece a Índia, às vezes, por exemplo, se você for no
sábado
centro,
parecia, não,
8 da manhã, 9 dia. Da manhã, no centro, parecia a Índia. O Jorge tava lá, parecia o trânsito da Índia, tá ligado? Tipo, as ruas são ruins, o trânsito é ruim.
Eu vou de moto, nunca mais eu vou no sábado, de moto. Quando eu for agora, eu vou de ônibus. Boa pergunta, onde era que eu ia deixar essa moto, que não tinha lugar? Aí eu fiquei assim, desesperado,
um
sempre
tem.
Assim, o sol.
Esse é um lugar que sempre tem. Atrás de Barbosa, na Rua das Putas.
Eu botei na frente do G Barbosa, tem um lugar ali.
Não,
cheio
das putas,
assim.
Meu cunhado.
Daquele estacionamento que a gente parou naquele dia, tem um lugar de botar a moto ali. Só que eu estranhei porque não tinha nenhuma moto lá estacionada, né? Fiquei.
Meu ex-cunhado tinha uma loja lá
assim,
sempre. Você
rouba minha moto,
lá.
Mas eu deixava aí. Quando eu voltei, tava será com o papelão roubar, em cima e amarrada com o negócio assim. E cadê dinheiro que eu não tinha pra dar pra esses machos? Aí eu e Nanda, eu fiquei assim, caralho, a gente vai apanhar aqui, viu? Aí eu tirei assim o negócio, desamarrei, né? Assim
quando
no chão.
Bota eles aparecem.
Aí eu botei
é
o papelão
código.
No chão. Sobe, Nanda, vamos embora! Aí ela subiu aí.
Que horror!
E o negócio, aí o banco frio. Aí botei no frio, porque eu tava com um short. Né?
O short dele tava mais curto do que o de Nanda. Detalhe.
Aí eu ia queimar minhas pernas. Sim, Cícero, mas e aí? O que é que você traria da São Paulo pra botar aqui?
Que você acha
não.
Que daria certo?
O que é que você traria de
nada.
Lá pra colocar aqui? de acordo com a nossa realidade.
É. Que você acha que funcionaria, que seria executável. E não um BRT que a gente sabe que não é.
Véi, o problema que eu acho que começa tudo lá na favela. Que eu acho que os policiais aqui conhecem também, só que eles preferem não se envolver, porque eles ganham muito bem e eles deveriam resolver e não resolve. Que é tipo, primeiro que tinha que trazer pra cá era paz. Você não tem paz pra andar de ônibus aqui.
É verdade.
É um desespero constante.
É verdade, esse bilhete demais.
Segundo que os ônibus aqui não obedecem horário. Eles podem obedecer o horário pra sair lá do ponto final, mas tipo...
Não passa na hora. Que tem
não passa na hora, não passa todo dia sempre, não tem ninguém que cobre isso, entendeu? Direto a babá lá de casa chega atrasada porque o ônibus que
ela pega não
passaria
passou.
7h15 passou 7h40, entendeu?
É verdade.
É assim mesmo. E se pegar no final de linha, é exatamente essa realidade aí.
Não, às vezes no final de linha ele passa realmente na hora, mas eu acho que ele vem se arrastando, sei lá.
Às vezes vem muito rápido se estiver atrasado. Às vezes eles fazem o cálculo assim, tipo, tá muito... Esse trecho aqui tem pouco trânsito, então aqui eu arrasto. Ou então, tipo, eu vou bem devagar aqui, porque quando chega ali tá bem arrastado, é tipo, sua babá deve pegar nessa parte que vai arrastado. É isso. Ou eles fazem a rota deles.
Não, e outra, viu? Às vezes vem assim, não, eu tenho que fazer mais uma viagem, mas não vou não. Vou fazer essa daqui devagar e pronto.
E essa semana eu tava com... No dia que eu fui pegar a coisa no correio. O
mas
carro,
não
o,
é só isso,
o
não.
Ônibus bateu num carro bem novinho, um pouco. Aí o ônibus cheio de gente, ali bem na entrada do mercado. Aí. Ele já ia entrar e a mulher tava assim. Carro novo, Jorge, que chega a reluzir assim de tão novo. Novinho. E a gente com semáforo. Aí a mulher desceu, o carro começou logo a pingar o ar-condicionado, porque as portas estão abertas, né? E ela assim, aí o cara olhou assim, o senhor.
O motorista.
Ué. Aí ela não sei o que, gritando de baixo. Aí, oi. Aí desceu, ficou lá. Assim, de ônibus, assim,
de
gente.
Mas na real, não é só.
Tá
não é só culpa
coisa,
de motorista, não.
As integrações daqui são péssimas, meu Deus do céu. Tem um ponto certo, é uma bagaceira, um ponto
culpa...
pisando o outro.
Não tem
a culpa
banheiro,
não é só
do. Banheiro certo.
Aqui, tipo os
terminais
de
integração.
Ah, sim. Não, isso aí não precisa nem falar, né? Não é terminal de integração, é terminal pra você...
É terminal de você terminar a sua vida ali, dali é bom.
Ser roubado,
assim,
sei lá.
Assim, mas assim, é algo que não tem nas outras cidades que seria bom se implantar assim lá, tipo...
Uma feira dentro do terminal, porque o que eu vejo é feira dentro do terminal.
Não,
você vai ver o povo vendendo as coisas.
Tipo, não tem integração.
Seu cartão, ele vale 3 horas, a mesma passagem. Você paga a mesma passagem durante 3 horas, mas não tem integração. A gente que tava pagando a dinheiro, a gente pagou 2 passagens.
E ainda pagou errado.
Foi. Que era dia de domingo, era metade, a gente pagou o valor inteiro e o cobrador, ó, piu, calado.
Lógico, porque ele não é besta, né?
Mas a gente não prestou atenção. Depois a gente olhou.
Aí o Jorge, ele quer, não tô acreditando, ele quer, olha essa placa. Tô tocando ele no...
Dia de domingo, placa. Metade do valor.
Jorge, olha essa placa. Ele olha... Não. Aí eu Jorge, vamos pagar metade pra ver se é
mas
mesmo.
Só que, tipo, lá em Diadema tem integração, mas é totalmente desorganizada. Tem uma fila, mesmo que vai entrar por trás, o povo segue uma fila certinho, né?
Mas civilizado. Isso aí vai dar civilização do pessoal também,
não,
né?
Então, mas era isso daí que eu ia dizer.
Conversação do metrô não é assim, né? É só se quem puder.
Oi. O povo anda assim, aí. Uns pelo meio dos outros, assim, faz assim.
Em Brasília, meu Deus do céu, super organizado.
Gente, meu amigo
lá.
Disse que lá super em Brasília organizado. Não tem eleição de prefeito, porque lá não tem prefeito. Só tem eleição a cada 4 anos. Ele disse, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi mudar meu domicílio pra Brasília.
Muito foda lá, muito foda.
Eles que gostam de morar lá, que
é
não quer sair de lá.
Eu acho que, tipo, a polícia...
É a cidade que deveria existir, era
porque
aquela.
Porque ela foi planejada.
É.
Agora é muito caro, tem que ter muito dinheiro pra morar lá. Tudo é muito caro e. Mas assim, não tem roubo, você não vê. Tem...
Eu acho que a polícia primeiro.
Porque o ladrão tá lá. Porque o ladrão já tá lá dentro, você quer o que mais?
Quer.
Eu acho que a polícia primeiro tinha que abordar todos os vagabundos dos bairros. Tipo Marcos Freires.
Meu filho, não ia sobrar policial, não.
Escuta. Todos os vagabundos dos Marcos Freires. Todos os bairros que tem o maior número de assalto, falar, olha, a gente não vai aceitar mais roubo de ônibus. Toda vez que roubar um ônibus, a gente vai vir aqui prender todos vocês. Mesmo que vocês saiam depois, mas a gente vai prender todo mundo. Então vocês resolvem aí, vocês que são vagabundos, com os vagabundos que roubam ônibus. Porque o vagabundo que vende droga não gosta do cara que rouba ônibus, porque leva a polícia para o bairro dele. Não faz sentido o cara gostar.
Você não entende disso, porque ele é conhecedor.
Então, tipo assim, eu colocaria, eu enquanto polícia e conhecedor dos vagabundos, eu colocaria, olha, tá roubando muito ônibus aqui, tá? A gente vai começar a fazer ronda aqui todo dia. E aí você não vai conseguir vender sua droguinha e aí vai cair suas vendas. Então acho melhor você dar um jeito nesses vagabundos que tá roubando um ônibus aí.
Mas aí, vagabundo mata um vagabundo até...
Mas aí uma hora, os vagabundos param de roubar ônibus. Eu vou roubar ônibus pra me matar, Vou roubar um mercadinho, vou roubar um carro forte,
sei
lá.
É de época, mas entendeu? É de época, tipo aqui no, nos condomínios é de época, por enquanto tá tranquilo, nunca mais chega um assalto. É de época.
Então, mas aí tem que ser uma época eterna. Depois disso, tem um controle.
Também, nunca mais eu ouvi ninguém dizer que teve assalto. Agora é homem botando as roupas pra fora. Nos ônibus. Toda hora é um caminho, né? Aquele pro lado da UFIS mesmo. Eduardo Gomes, né? É sério, eu compartilhei um vídeo essa semana. Ontem, da menina brigando com o cara. Você botou a sua rola pra fora assim. E ele, eu não fiz nada. Aí foi chegando pro povo de trás, eu não fiz nada, eu juro. Aí a mulher, não encoste em mim. Motorista, por favor, abre a porta desse homem descer. Desceu.
Nunca mais. Ou não, né? Que não tem vergonha na cara, mas sim.
Depois disso, era controle, né, velho? Porque a ser trans não controla bosta nenhuma. A prefeitura não cobra, as empresas de ônibus é tudo coliado. Eu nunca vi.
As pulações de catraca.
Não, até que isso aí é normal. O motorista e o cobrador conseguem administrar essa bagunça. Se eles não forem roubar. Porque, tipo assim, pulou a catraca, tipo, você só vai incomodar, mas tipo. Se eu pulei a catraca e deixo o Jorginho ir trabalhar, ir pra onde for em paz, foda-se, não é? Se
mas
ficar zoando, não quebrar as coisas.
Mas o problema deles com o pular catraca é que eles são prejudicados financeiramente. Isso é ser trans. Prejudicado financeiramente porque ele pulou a catraca, ele não pagou a passagem. Se o ônibus é assaltado, pra eles é rentável. Por quê? Porque eles recebem a indenização. Eu falo isso porque a menina que estava internada com o Thaís falou. E ela era cobradora. E ela disse que o problema deles é esse. Se eles assaltarem o ônibus, a empresa ela é indenizada. Entendeu? E se eles pularem a catraca,
quem foi
não.
E roubado também. É só ir atrás.
E se eles pularem a catraca, não. Porque pra eles é uma passagem que eles perderam.
Então, mas aí a gente tá falando da solução do problema, não da resolução dos problemas das empresas de ônibus, que eles não olham pra gente. Então
não,
a gente
justamente tem... por isso que eles não olham, porque pra eles é rentável dessa forma.
Então, mas aí,
veja só, se tem alguma
existe
cidade
a prefeitura...
que funciona, por que aqui não vai funcionar? Vai ter que funcionar, é isso que você tá querendo
chegar. Igual, por exemplo, São Paulo também tem 1 milhão de bairros perigosos, também tem assalto de ônibus, mas tipo assim, na maioria dos bairros é tranquilo andar, entendeu? Mas igual, por exemplo, tem o São Mateus, que é um bairro lá que é de um conhecido, que a gente trabalhou junto, que é extremamente perigoso, velho. Direto tinha assalto de ônibus e tudo. Mas tinha alguns horários que não roubavam ônibus, entendeu? Tipo de manhã, que é quando o povo tem que trabalhar, e de muito de noite. Não,
mas Salvador, você nunca sabe quando você vai ser roubado, porque todo mundo parece nóia. A galera conversando parece que tá brigando.
É, mas só que tipo, eu não fiquei com medo não. Às vezes, só naquele dia que tava um pouco querendo brigar. Sei lá, na peste.
Mas não
aqui.
Era?
Mas tipo, das outras vezes que eu andei de ônibus.
Como era,
achei,
Jorge, que ele
tipo,
dizia? E um na porta do meio e um na porta do fundo. Como era, Jorginho? Que eles dizia? Vou meter esse seu dedo pra dentro, alguma coisa assim, me respeite. Vixe, parecia que eles estavam brigando. E eles estavam só conversando. E daqui a pouco começava a rir.
E depois?
Depois arrumar os terminal.
Botar pelo menos o banheiro decente. Porque no mercado nem banheiro tem, porque botam os químicos, a galera vai usar a droga.
Na real.
Ela era a paia do cara, aí botou um banheiro químico.
Acho que a melhor solução daqui é ir embora daqui.
A melhor solução daqui é ir embora daqui, é ótimo.
Eu acho que é
o Brasil que eu quero é esse, bem longe daqui, bem longe.
Entrando no avião, subindo a escadinha do avião, ó, Brasil.
Esse é o
Aracaju
Brasil
que eu quero.
Bem longe. Eu ainda vou morar, eu acho que eu não nasci pra morar aqui não, é Aracaju.
Vai morar em Capela,
São Paulo.
Né? São Paulo.
Vai morar em Capela.
Vamos pra
São Paulo. Na real, na minha cabeça, o problema daqui é mais a educação. Pra mim, a educação sempre vai ser o problema daqui.
De qualquer lugar.
Não, mas principalmente aqui, porque minha realidade é essa. É que o que eu vejo é muita falta de educação, muita falta de bom senso de todos os lados. Seja passageiro, seja motorista, cobrador, outros condutores. Na maioria das vezes a galera é muito irresponsável.
E mal educada, exatamente. Muito mal educada.
E depois a infraestrutura da cidade que não comporta a quantidade de veículos que tem. Não tem rua suficiente para a quantidade de veículos que tem. Por exemplo.
Aqui era Caju, é por exemplo, dois carros para uma pessoa. Aí o povo que é pobre.
Por exemplo, se você for no Maranhão da Vida, se você for ali na rua da frente, antes da beira-mar, em horário de pico, pô, é péssimo pra você conseguir ir e votar pra qualquer lugar, pô, do mundo todo. Se você for pra Barão, é cheio. Se você for pra Euclides, é cheio. Se você for pra Tancredo, é cheio. É tudo cheio, pô.
Aracaju só tem...
Muito cheio.
Essas rotas.
Então... E aí a galera não tem bom senso, não tem uma educação.
Aí você vai na trânsito, você vai pra Rio de Janeiro, trânsito,
não,
você
comporta,
vai pra Euclides,
pô, não trânsito.
Mar, é, não Beira-Mar, trânsito.
Não tem pra onde você ir.
Não tem pra onde fugir.
Então, não tem rota, você tem muito veículo e, as pessoas são muito mal educadas e não tem bom senso, pô. Pra se importar com o próximo, seja lá com o
Eles estão fazendo, tipo, segurança, umas saídas, agora, tipo, onde tem espaço,
oxente.
Né?
Oxente! Aleme, Cristão, 11 horas da manhã.
Vodka. Vampira e roqueira. E agora vaqueira.
Quem é que tá de volta?
E agora
show,
vaqueira.
Que xuxa que dá show.
Então vamos terminar o nosso programa que já vai...
Com gente. Vanessa vestida de xuxa.
E de vaqueira.
Pronta pra dar um
gótica,
show.
A emo gótica roqueira das trevas.
Xuxa.
Emo gótica vaqueira e roqueira.
Vampira e roqueira.
O amor de neta. Esse menino.
Então tá, amanhã a gente volta com outro problema da nossa cidade. Tchau pra vocês.